Ladies and gentlemen, seja muito mais... Eita!
Seja muito mais vindo! Deixa... Ladies and gentlemen, sejam muito mais vindos ao Só no Singudinho.
Sejam muito bem-vindos a Só um Minutinho, o melhor podcast do Brasil e do mundo. É, chupa flow, chupa Podpah. Começar com polêmica assim, eu acho que gera engajamento.
Chupa flow, chupa Podpah, parece o nome da palavra mágica, né, cara?
Chupa Podpah. Chupa, mas muito obrigado também, tá?
Chupa flow, assim, chupa Podpah.
É um chupa com carinho, aberto.
É um chupa afetuoso. É. Eu sou o Ed
Beijinho
Gama,
na glande.
E eu sou Estevam Nabote.
E no programa de hoje a gente vai receber um cara que é muito legal, que é nosso amigo. Então você já deixa seu like, se inscreve no canal. Compartilha esse vídeo aí com todo mundo. Se você tá ouvindo em um dos agregadores de podcasts, ou no Spotify, no Deezer, no Amazon, ou no Apple, é porque tem uns programinhas que é só pra
ouvir. Não, mas eu achei a palavra...
Gostou?
Meu primeiro filho.
Ele fez duas faculdades só pra falar assim.
Provavelmente, que eu mesmo não consegui falar.
Esse negócio de botar nome do filho, agora com as vacinas... Eu acho que vai ter muita criança se chamando AstraZeneca.
Seria
a Gregory. A Gregory.
Vai ser bom.
Gregory já tem, do Vivi.
Vai ser de agregar. Agregador de link, né?
Bom, nós vamos receber aqui Daniel Cury, que é um ator tijucano e criador de conteúdo online. Um dos primeiros integrantes do canal Parafernália e foi recém-demitido.
E é verdade mesmo, galera!
Fez participações em filmes, séries e programas para a internet. É criador do programa Altas Histórias, programa muito legal. E atualmente dirige o programa Não Vai Cair no Enem, do jornalista, escritor e filho de uma grandíssima puta, Eduardo Bueno. Foda-se! Recebemos aqui Daniel Cury!
Beijo, papai! Te amo, Dudu!
Daniel
Cury! Muito feliz. Aí, ó.
A
gente vai falar desse negócio do Eduardo Bueno daqui a pouco.
Não devia ter falado de Eduardo aqui, ó. Caiu até lá.
Quero começar com um clima ruim. Até pra...
Vamos começar leve pra depois pesar?
Vamos.
Vai que nem assim, o Popó na luta. Você já viu a luta de Popó? Começou só fazendo assim. Daqui a pouco, metendo um soco que não sabe de onde veio, o rapaz morreu. Né?
Morreu.
Por isso que deram um cinto.
Morreu.
Rapaz, ele ganhou um cinto porque ele matou o cara, pô.
Não é assim que funciona, não.
Não chega a morrer.
Não chega a morrer. Cadê o cara?
Ó, eu vou te falar uma coisa. Eu tô muito feliz porque eu tô aqui na frente... Dos dois amigos que, na moral, se tivesse um prêmio, vocês seriam os primeiros colocados. Do troféu de amigo que não responde nunca o WhatsApp. Vocês são os principais, vocês são, tipo assim, e vocês são tão unânimes que todos os outros amigos que vocês têm sabem disso.
É verdade.
Tipo assim, caraca, porra, mandei mensagem pro Ed, mas o Ed é foda, ele não me responde. Porra, o Ed não responde ninguém. Ah, porra, o Nabote é foda. Pô, tô devendo dinheiro pra ele. Queria pagar o que eu tô devendo pra ele. Ele não me atende. O Nabote não atende ninguém. Pra que esses caras existem?
O Nabote agora, ele tá com um empresário, né? O Nabote cresceu na vida, agora tem empresário. Segurança dele fica aqui na porta do
podcast. Não faz não, que o pessoal vai achar que eu tô com dinheiro.
Você viu?
Isso é milícia, a gente tá ligado.
Você viu um Audi preto aqui na porta?
É o meu, pô.
É atrás do
teu. Outro?
É o dele. E aquele cara lá é o motorista.
Caraca. Só que fala pro segurança não dar mole aqui nessa Renault, que é perigosa pra caralho.
Tá. O empresário dele, ele não responde o empresário dele, não é? Olha lá, não responde o empresário dele.
E tu quer falar de mim? Tu quer...
Eu respondo o empresário.
Não, e o pior é que o Ed é muito bom, que eu mando uma mensagem. E a gente nunca brigou por causa de ter uma de responder.
A gente tem a paz dentro do coração.
A gente entende, eu mando mensagem pro Ed, ele me responde quando dá. E aí eu tenho que ouvir o áudio de cima.
Pra mim não dá nunca.
Eu tenho que ouvir o meu áudio.
Ele não responde nunca mais. Ele só me responde quando eu mandei outra mensagem.
É verdade.
Depois de dois
meses. Xingando.
Não, xingando. Ameaçando de morte.
Uma vez eu mandei um áudio pro Ed. Tava verde, assim. Como quem não ouviu, não
é
isso?
É.
Tava verde. Aí ele foi e me mandou dois memes. E mesmo assim continua sem ver o áudio.
Se fosse importante mesmo, ele insistir.
Tá que pariu.
E a gente é amigo, é isso.
Cara, mas é, não.
É que a gente não se cobra.
Olha, é isso aí. Isso,
mas sabe o que é
o WhatsApp tem um negócio chato disso. As pessoas acham que se você não responde, às vezes é sem querer, nem é por mal.
Sim.
Às vezes se você não responde.
Não, mas é sempre sem querer.
É, porque desce o bagulho, eu não sei te explicar.
E eu respondo na minha mente. Eu abro.
Sim, eu respondo.
O Daniel pergunta, e aí, tudo bom? Eu falo, porra, eu tô bem. Agora eu tô bem. Vou deixar pra responder daqui a pouco.
É isso aí.
Só que aí chega mais 10 mensagens, desce, acabou.
Mas eu desenvolvi uma técnica, que eu não sei se vocês sabem. É o negócio seguinte, vai mandar o áudio pra alguém que você quer que a pessoa escute, você manda o áudio. E embaixo você escreve, só pelo amor de Deus, não conta pra ninguém.
Essa é muito boa, pica, né?
Muito só que agora boa. Você já sabe, não vou nem
Você não vai funcionar, mas eu vou fazer com os outros.
Já começou a despertar.
Agora tu vai ter que achar. Aproveita e me fala um negócio que você gosta de comer. Que eu vou pedir comida aqui pra gente.
Eu acho que esse aqui é por causa
Pega.
É
aí.
O que é que você gosta
muito
de comer?
Isso aqui, eu odeio esse barulho. Que gosta de comer?
É.
Cara,
vou pedir
eu gosto
aqui pra
comer...
gente comer aqui.
Comer pra gente aqui?
É, pra gente aqui.
Balde, alguma parada? Balde de pipoca, vocês não estão com fome,
pipoca,
né?
Pipoca?
Pipoca não, não
pipoca
quero.
Pipoca pra
amendoim
dois?
Tremoço,
pra dois gordos, bicho.
Porra. Eu não quero
então
não.
Então pede um balde de, sei lá, de salgadinho de galho, frango. Frango,
frango frito.
Salgadinho de galho de frango.
Beleza. Já pedi.
Frango.
Já pedi.
Jape?
Já.
Já chego.
Caramba.
O que é isso? Poxa, vocês são quentes mesmo,
meu
hein?
Ah,
esses são os meus amigos de verdade.
Como chegou rápido.
Caraca.
Nossa, Deus de milagres estou.
Gente, ainda viu montado num frango. Você compra um frango montado em outro frango.
Pede um molho aí, pede um molho aí pelo celular.
Vou pedir molho. Pera aí, deixa eu pedir molho aqui.
E aí, pede alguma coisa pra descer.
E mais coisa pra beber.
Pra descer ou pra Marvel também.
Dani, deixa eu perguntar uma coisa pra você.
Obrigado, Leão Marinho.
Eu te conheci, a primeira vez que a gente se conheceu, acho que... A primeira vez, eu conheci ele 3 vezes. Mas quando a gente conheceu...
O frango sassami tem esse nervo aqui que eu não gosto.
Eu acho que foi gravando um vídeo lá no Parafernália. Só que eu já te assisti há muito tempo no Parafernália. Você começou...
É chocolate com frango isso aqui, não?
Isso, é. Isso aqui na Tailândia faz sucesso. Você começou a tua carreira artística no Parafernália ou você já fazia alguma coisa de antes? Como é que tu chegou lá, que eu acho que foi o trabalho que tu lançou assim pro Brasil?
Então, eu sou ator de teatro há uns 20 anos. Eu fazia teatro, eu sou amigo do Fábio
anos?
Nunes.
Você tem quantos anos?
Vou fazer 37, 31 de janeiro.
Porra.
Porra.
Tá acabado,
depende...
né?
Aquariano brabo.
Aquariano com ascendente aquário.
Ah, é?
É. Eu não sei nem o que isso significa.
Também
não.
Mas que foda.
Mas deixa eu te falar uma parada. O Fábio Nunes, que é ator lá da Parafernália também, eu sou amigo dele desde os 2 anos de idade.
Bom pra caralho.
Isso. Eu conheço ele desde os 2 anos de idade. Estudávamos na escola Pinguim, aqui na Tijuca.
É sério?
Sério isso. Mas a gente sempre ficou amigo e tal, tal, tal. A gente fazia videozinho, né? Tipo Hermes e Renato, zoando, fazendo paródia. A gente editava os vídeos com 2 videocassetes ligados no cabo RCA de áudio e vídeo. Dava play num, dá rec no outro. Aí dá pause, troca a fita, bota outra parada. Dá play num, dá rec no outro.
Caralho.
E a gente
era o TikTok assim, de vocês.
Era o TikTok da gente.
Putz, que bonito.
Levava 22 horas pra fazer.
Um negócio de 20 segundos. Aí o que acontece? Depois de muito tempo, lá pros meus 16, 17 anos, eu sempre gostei de fazer voz e tal, de imitar, etc e tal, fazer essas palhaçadas com a voz.
Faz palhaçadinha com a voz.
Eu falei, cara, quero muito fazer dublagem. Foda. Aí fui fazer um teste pra dublagem, num curso de dublagem do Márcio Seixas. Que é o que faz a voz do Blatman.
Do Batman.
Blatman.
Do Blatman.
É o Caio Blatman. Aí, ele falou...
Olho do Neu.
Tinha a voz dele.
JBFM. Música e informação.
Conhece, né? Legal, bacana. É, só tira o olho do Márcio, tá? Imagina, o cara é sugar daddy do carro. De calma, tem bom. Enfim.
O Márcio, pra quem não sabe, é o cara do... O Guilherme Briggs é um grandíssimo. Como é?
O execrável.
O execrável Guilherme Briggs.
Tem até que ver o que é isso. antes de ficar puto. Mas então, eu fiz um teste pro curso lá e tal. Ele falou, olha, muito legal. A respiração é legal, tua voz é boa, não sei o que, não sei o que lá. Mas pra você trabalhar como dublador, você tem que ter DRT. Aí eu tinha que fazer teatro pra tirar DRT.
DRT
é o registro de ator, né? E aí você tem que trabalhar durante um tempo, ou com um contrato, ou comprovando seus trabalhos durante um ano. Aí você vai lá e tal, dá a entrada, e aí pra ter. E eu comecei a fazer teatro com o Fábio Nunes. E aí, cara, foi... Cara, o teatro é uma parada muito louca, cara. O teatro tinha que ser... é a matéria obrigatória em toda a sala de aula.
Mas você fez o teatro faculdade ou você fez um
curso? Não, era um curso de teatro, um curso chamado Reator, com o Elvio Garcês. Então a gente aprendeu muita coisa de teatro, comédia dell'arte, clown, máscara, é,
o Elvio mímica. Garcês?
Você conhece o Elvio Garcês? Conhece não?
Nunca ouvi falar.
Mas a Anitta, você conhece não?
Claro.
É o Brasil, você. Nem eu conheço ele direito. Mas enfim.
Que filha da puta, cara. E eu aqui, caralho, o Ed conhece todo mundo mesmo.
É, porra.
Eu já ia elogiar, já.
O problema é fazer brincadeirinha na semana da morte do cara. Essa aqui é a parte...
Mas esse podcast, com certeza, vai bem depois. Não vai ser hoje.
Vai que ele morre, né?
Vai exatamente, que é. Né? Nossa.
Mas então, aí, cara, o que acontece? É, lá comecei a fazer teatro, comecei a interpretar, gostava de fazer os vídeos e tal. E fiquei fazendo teatro durante muito tempo. Aí depois comecei a fazer improviso com o Fábio Nunes e tal. A gente tinha um grupo que era o Charles Paravente, a Tata Werneck.
Caralho, o Charles Paravente, o professor...
Professor com Galhão com Bica, da escolinha do professor Raimundo.
Não, filho. Da Malhação.
Professor Afrânio, da Malhação.
Professor Afrânio, amava.
É, muito maneiro.
Melhor fase da Malhação.
Queremos você aqui.
Era a época dele. Ele topa facilmente vir pra cá. Ele, vocês vão adorar o papo com ele.
Porra, faz essa ponte,
muito inteligente.
Faz essa ponte pra gente, cara.
Não precisa nem de ponte, de metrô ele...
Ou pelo Daniel
Curto.
Verdade.
Quase que eu te mandei mensagem essa semana pra te falar uma ideia de Faustão que eu tive. Não. Minhas ideias de Faustão são só com você,
tipo,
né?
Tirar ele da Globo?
Exatamente. Aí ele não respondeu, saiu. Que era, eu recebi um áudio, cara, do como é que é o Perdidos na Noite, né? Do programa do Faustão que tinha um tempo atrás. Tá escuro aqui, bicho. Cadê vocês, galera? Tá de noite aqui, bicho. Tô vendo porra nenhuma.
Perdidos na noite.
Vocês são uns merda. Faz o seguinte, pau no cu dos dois, eu vou levar o frango.
Não, eu gostei. Cara.
Dá pra botar a risada falsa ou não? Na edição? Show.
É porque eu demorei.
Você não esperava isso?
Não esperava.
Eu vou deixar pra fazer outra piada de Fausto depois.
Não, mas é boa.
Esquentar. Não, deixa eu esquentar.
É porque a gente não pegou, mas é boa.
Agora deixa eu te falar. Aí, cara, o que acontece? Tinha esse grupo de improviso e tal, aí eu parei, falei, cara, minha mãe enchendo o saco, porque eu fazia faculdade, tinha que trabalhar, e caralho, a quarta tá ficando muito cansativo.
Uhum.
Aí eu saí. Depois eu voltei, mó tempão atrás, que eu falei, caraca, velho, eu tava trabalhando, porra, com uma espada muito nada a ver, cara. Eu era representante de laboratório, fui representante de banco de célula tronco.
De medicamento.
Ia visitar os médicos com aquele pastão, furava a fila da galera.
Quantos anos isso aí?
Ah, eu tinha uns 19, 20.
Foi teu, caralho, primeiro trabalho.
Meu primeiro trabalho foi estagiário na TVE, que quem me indicou foi Afonso 3D. Afonso 3D. Caralho,
queremos você aqui.
Com certeza.
Vamos fazer essa ponte pro Zé de América. Ele chega aqui em três tempos. Na verdade,
só tem três dedos.
Tem, o 3D, não sei se vocês sabem.
Ai,
ele tem
três dedos.
O dele, como é que é? O dele
aí
são,
tem quatro,
são esses aqui.
Tem quatro.
Os que ele tem são
e nas duas aqui, mãos, né? Bicho. Pior é isso.
É.
Sério? Bah, pelo menos, né? Porque aí não fica desfalcado. Pelo menos
e ele tocava
igual
guitarra na banda, né? Só fazia power chord.
Rapaz, eu quero você aqui por curiosidade agora, viu?
Mas é mesmo.
Traz violão quando vier, tá?
Isso aí.
Vou chamar ele aqui.
O Ed, que bom que
você... O Afonso tem muito
comprou tudo também pra ele.
É, tá pegando
tá a aparecendo.
Eu tô pegando uns pedacinhos.
Não, é bom, chega, não como então. Foda-se, não precisava disso. Porra. Botaram um alarme na galinha, cara.
Pode desligar.
Tô velho já aqui, assim.
Mas aí fala, tu trabalhando como representante de laboratório.
Caraca, representante de laboratório, trabalhei vendendo plano de saúde, trabalhei no cartão Visa, credenciamento. Inclusive, eu tenho uma história muito boa pra contar pra vocês.
Conta.
Conhece a Vila Mimosa?
Uhum.
Era tua casa.
Não sei. Onde que fica isso?
Conhece, não?
Fica esse negócio de fila.
Ele é Black Fidelidade.
Por que que vila de onde?
É tipo um outlet.
Vila Mimosa?
É tipo um outlet de xereca, ali na Praça da Bandeira.
Rua
é
Ceará.
Isso.
No Rua Ceará. Ah, é?
Não tem preconceitozinho aqui não, tá?
Caramba!
Vem com preconceitozinho aqui não.
Caramba, não conheço mesmo. Passei lá de olho fechado, eu senti o cheiro.
Há muitos anos atrás, quando eu frequentava esses lugares, encontrei um camarada, um amigo de amigo que tava comigo, e ele tava sozinho, né? Eu falei assim, cara, o que você tá fazendo aqui? Ele falou, o que vocês estão fazendo aqui? Eu falei assim, porra, o mesmo que você, né? Eu falei assim, não, eu sou ator, tô fazendo um laboratório.
Ele mandou essa?
Quase perguntei, laboratório de quê, né?
Mas eu amo aquele lugar, sabia?
É muito legal. Aquilo ali, cara, é uma antropologia.
É um laboratório.
É uma antropologia.
É um laboratório. É o maior laboratório de infectologia da face da Terra. Você passar um dedo naquele e colocar no seu olho, você pega conjuntivite e grau 6.
Mas é divertido, cara. Você para ali, você já fez amizade na VM?
Não, porque todas me cobram.
Pulando de assunto...
Deixa eu dar uma chamada.
Aí sim, aí o cara
é muito
tava...
muito grande, né, cara? Parece... Aqui.
Um braço.
O frango que morreu... É o frango que morreu lutando.
Double biceps aqui, ó.
Aí, caralho, você falou que você trabalhava com outras paradas. E quando foi que você falou, agora eu vou largar essa vida de cidadão comum?
Vou largar essa droga, aí chegar lá na thumb. Quando o Daniel Cury largou a droga.
É bom perfeito, falar assim, porque falar aí vira... Assim.
Esse aqui é seu, né? Ou é eu que peguei?
É nosso. O meu é o Fortão, que eu começo à mão.
Sim, aí você tava trabalhando...
O último trabalho que eu tive, antes de virar a chave, foi numa empresa fazendo... Eu coordenava abastecimento de combustível naval.
Caralho, isso nem é possível, cara, arrumar um emprego desse.
Por telefone, cara.
Por telefone?
Por telefone. Eu falava assim...
O navio tudo desabastecido. Titanic bateu.
Tudo da história pra mim. Forrest Gump da merda, né? Eu tinha o telefone de todos os portos do litoral do Brasil. E aí, tipo, tinha uma empresa que fazia as operações de navio lá da Europa, lá da Inglaterra. Ah. O navio vai passando no país tal, vai abastecer soja, aí ele tem que abastecer combustível também. Aí ele vem pro Brasil, tira a soja, embarca uma outra mercadoria, depois ele bota óleo e bota combustível. O combustível, ele precisa de dois combustíveis, né? O navio.
Não sei,
ele...
porque eu nunca abasteci um navio.
Então, você precisa de óleo, né? Que é do combustível do motor, e a gasolina, que é pra parte elétrica. Então você abastece duas vezes. É, dois combustíveis diferentes. Então, a gente mandava feedback pra Inglaterra, do tipo assim, olha, o navio tá chegando aqui, acabou de atracar, ele tá na posição da fila tal pra abastecer, vai começar a abastecer da hora tal, e o combustível da hora tal e da hora tal. A gente que vendia o combustível pra eles. Comprávamos na Petrobras, né, e vendíamos pra ele. Era uma trader, né? E aí, era uma parada muito legal, cara.
Não é possível, um emprego desse. Ninguém...
Era bacana.
É o sonho, meu sonho. É abastecer navio pro telefone. Quando eu crescer, meu pai abençoar, eu vou ser abastecedor.
Mas com certeza deve ter alguém desempregado agora falando assim, ih, pro telefone? Ih, quero ver, como é que é isso? Como
é onde não,
como é que eu procuro aqui pra fazer um curso disso?
Abastecer navio pro telefone.
E quando foi que isso, tipo assim, você... O seu primeiro emprego, tipo, no meio artístico você teve? Qual foi o primeiro?
Foi ator mesmo, fazia peça, eu escrevia peça.
Quando você tinha esse trabalho, você ainda atuava?
Sim. Eu ainda atuava. Não, dividia... nessa parte do trabalho, não. Não atuava em nada, não. Foi bem antes. Eu parei de atuar, fiquei só nessa parte, depois eu resolvi mudar. Eu falei, cara, isso é muito legal. Tava usando mas a indústria offshore no Brasil. Tem muita gente que ganha muito dinheiro. Entendeu? Offshore é tipo as paradas náuticas, né, cara? De navio, cacete A4, plataforma de petróleo, todo esse mercado e tal. E você tem agências marítimas que a galera ganha legal, dependendo da agência que ela tiver. Prático, né? O prático é tipo o flanelinha de navio, né?
Ah, é?
Porque o salário é altíssimo.
É altíssimo. São pouquíssimas as pessoas que...
Ah, o pessoal já procurando no Google. Já pensou, de verdade, já...
Isso aí eu já procurei, porque o cara ganha tipo 60 mil reais.
Sério?
É muita grana, né? Isso é muita responsabilidade, né, cara? Porque assim, a Baía de Guanabara... Você imagina a Baía de Guanabara? O navio não tá entrando, um navio pesado. Ele não está entrando no foda-se, tal. Não. Cada trecho da Baía de Guanabara tem uma profundidade diferente. Então, por isso que você tem os navios draga, o barco de draga, né? Que ele mete um pirocão lá pra baixo... Chupa
é
toda...
chamado de pirocão.
O nome técnico
é pirocão.
É chamado tipo, não tem
chega nome. Na Inglaterra, inclusive, com Big Dick.
Big Dick. Ele ligando e falando: Hi, the Big Dick is here.
E lá, Dick é outra parada, né? Dick é tipo a barreira. De
onde eu venho, Dick é um morro. É um morro.
É. Então, morro do Dick por causa disso, a contenção da água, chama barragem, né?
Ah, é?
E Dick é barragem em inglês, na verdade.
Oh my God.
Então, Dick vigarista, barragem e o vigarista.
Ou então é.
Como é que essa barragem
é o pau que come os outros enganando. É o Dick vigarista.
No dia seguinte. É o pau que não liga no dia seguinte. Promete dinheiro, né? Mas então, aí o que acontece? Aí eu falei assim, cara, na moral, eu não vou ficar procurando emprego nessa área comercial, nessa área de, porra, de querer me meter pra fazer qualquer merda pra ganhar salário, pra agradar minha mãe, não, mano. Não agradar minha mãe, não. Pagar conta em casa, mas tipo uma... obrigação de, uhum, né, minha mãe tava doente, o cara é quatro, tinha que sustentar a casa. E aí o que acontece? Eu falei, cara, o que, que eu gosto de fazer, mano? Em 2008 eu tinha ido pro intercâmbio nos Estados Unidos, pra Los Angeles, que eu ia fazer um curso lá, uhum, e ia treinar o inglês. Aí beleza, vi de um monte de coisa, na época tinha banda também, tava vendo um monte de coisa, fui pra lá, minha mãe me ajudou financeiramente também, cheguei lá, primeira coisa que o idiota gordo faz... é comprar uma câmera.
Ah, pensei que é um Big Mac boladão. Pensei que ia mandar.
Eu também.
Não, mas pô,
você gordo. Preparou.
Eu ia comprar um baldaço
eu
desse
também.
Aqui.
Cara, mas minha primeira. Eu de ir pra lá pra comer o Big Mac de lá.
Original.
É.
A minha primeira. Vocês querem ver um babado?
Ai, conta. Os Flamingos de Belo Beija-Flor. Babou
ele
bonito.
Até babou, mano.
Que delícia.
É, a piada era essa. Vocês querem ver um babado?
Ah!
Ele tá aqui, tá no
cu,
gente. Eu tô ouvindo muito o podcast do Joe Rogan, com um humor muito mais inteligente. Até o Mike Tyson riria dessa piada.
De quem? Do Joe Rogan?
De Rogan, é.
De Rogan?
De Ferreira e de Rogan.
De Rogan, queremos você aqui. Vem aqui. Isso é um bordão que a gente roubou.
Do Danilo Gentili.
E tá usando aqui. Obrigado, Danilo. Queremos você aqui também.
Quer vir um babado? Nossa, tá com o braço lisinho.
Eu não tenho pelo.
Gente, todo lisinho.
A gente nunca vai saber quando o Daniel começou na carreira.
Não, mas é. Só de contar babado rapidíssimo.
Diga.
Tô nos Estados Unidos, 2018. Tô dirigindo tal. Los Angeles, tal. 45 prostitutas, tava sozinho mesmo. E meu primo tava em casa, onde a gente tava. Aí eu falei, qual é, mano? Vou passar no Big Mac. Vai querer um.
Vai querer um McDonald's? Querer um
McDonald's. O cara é tão gordo que eu liguei pra ele.
Vou aí, passar no Big Mac, passar... tu vai querer um McDonald's?
O cara é tão gordo que eu cheguei. Pra... Enfim, eu falei, cara, eu vou passar no Mac, tu vai querer alguma parada? Ele falou, pô, pega um cheddar pra mim. Beleza. Cheguei lá, pedi meu sanduíche, que com certeza não era o cheddar. Aí pedi, eu falei, one cheddar McMelt. A cheddar, what?
Não existe isso lá.
Não tem cheddar nos Estados Unidos. É. Não tem cheddar no McDonald's. Cheddar, molho, cheddar tem.
Mas não tem um sanduíche cheddar, McMelt.
Não tem.
What the fuck is it?
É daqui do Brasil.
Oh my God.
Eu não sei se começou lá e acabou.
Oh, não, eu acho que é daqui.
What?
Tem alguns sanduíches que são...
It is not cheddar, the McMelt, even the way say...
No!
Oh my God, I've had it
Como é que seria o Robert De Niro reclamando assim lá?
I'm very, very hungry. I'm fine.
Seu Robert De Niro, se eu puder olhar aqui. Seu Roberto De Niro. Seu Roberto De Niro.
Vai.
Seu Roberto De Niro, que história é essa que o senhor está com fome e foi no McDonald's? Como foi que o senhor pediu lanche?
You talk to me? Huh?
Sim, tô talkando com você.
Number one. The Shadow McMill.
Tem uma de magro, porque ele sabe que o 1 é o Big Mac em qualquer lugar do mundo.
Não, calma. O que eu quis dizer é porque eu queria muito abrir um X-Tudão lá nos Estados Unidos. Unidos. Será que alguém já teve essa ideia? Com certeza.
X-Everything.
Lá em Maceió...
Tu, seu escroto.
Eu já pensei muito nisso, porque lá em Maceió...
Aí, ó.
De novo.
Fala de Maceió, não pode.
Já
não
tô sentindo. É esse aqui, ó.
Foi de primeira.
É porque eu...
Lá em Maceió tem um tipo de sanduíche que eu nunca vi em nenhum lugar do Brasil. Que é, eles cortam as carnes em pedacinho. Então, tipo, você pede um de frango, é o frango cortado em pedacinho dentro do sanduíche.
Ah, tipo um bauru, né?
É, não.
Bauru.
Cambu, é, com carne, não, eu acho com que filé
no sul,
dentro.
No sul tem isso, não tem? No sul?
Mas é cortadinho pequenininho assim?
É tipo um churrasco. Oh,
foda-se. Eu já comi isso em bauru. O bauru original, acho que é assim, é carne picadinha.
É o xis.
Xis.
É.
Não, eu achava que só tinha lá em Maceió, porque eu não achei nenhum.
Cara, eu gosto do X.
Aí isso eu queria montar nos Estados Unidos.
Seria legal.
Sim, mas deve ter.
Mas um X.
Eu tô com uma galera de American Barbecue agora, cara. A galera que faz churrasco, mano.
Eu vejo nos teus stories, cara.
Pois é, porque você nunca chamou a gente,
mesmo?
Caralho.
E quem são eles?
Vocês não me respondem no WhatsApp.
Alô, American Barbecue. Queremos you here.
É you here.
É um cara, né? American Barbecue.
Porque
vamos mandar um abraço pros nossos parceiros, né? Kings Barbecue. Um abraço pra vocês. Manda um smoke pra cá.
Com carne?
Não é patrocínio, não. Na verdade, eu tô andando com a galera porque eu tô fazendo vídeo pra eles, entendeu?
Ah,
tá.
Ah,
e
legal.
Aí é uma galera que já virou amiga, sacou? É uma galera, cara, que você, vou te falar, comer churrasco no estilo do Texas, velho, defumado.
É bom.
É, porra, comer um brisket, cara, um
peito defumado. Mas eu vou te falar uma coisa.
25 mil anos.
A cabecinha de gordo, não sei se você concorda comigo.
Ah.
O churrasco americano é muito mais molho do que churrasco. E o churrasco brasileiro, e principalmente o churrasco gaúcho, que aí é inigualável.
É verdade.
Os caras valorizam muito mais a carne.
Sim.
Você comer uma costela gaúcha, você não precisa de nada. Sim. Além dela, temperada no sal.
É. A boca
lá nos Estados Unidos tem a...
barbecue.
É, tu já viu aquele molho Worcestershire, né?
É tipo um molho inglês, né?
Washington. Os caras botam muito molho em carne.
É.
Eu acho muito gostoso, porque eu sou gordo. Se botar molho nessa mesa,
mas,
eu vou comer
tranquilo. Mas sabe que doideira? Aqui no Brasil, se você perguntar pra alguém assim, você bota molho de carne? O pessoal vai falar, molho de carne?
É.
Pelo menos aqui no Rio. Tem muita gente, ninguém usa molho de carne. Molho de carne.
Molho de carne.
O pessoal tempera com sal.
Então, mas lá nos Estados Unidos é isso. O Worcestershire é pra carne, o próprio barbecue, né? É pra carne. Tem uns outros, uns apimentados aí.
Na verdade, assim, cara, o churrasco aqui do Sul, né, é... melhor, né? Começou com a tradição e tal, questão cultural que eu não saberia explicar, mas se você pegar um churrasco argentino, uruguaio, a qualidade, a raça do boi, cara, interfere completamente na
e
carne.
E os
cara.
Cortes da carne que valorizam mais.
Pô, já ouviu falar num tipo de corte, de um bife, né? Chamado Wagyu. Que é uma raça,
japonês.
É uma raça, acho que é Kobe.
É aquele que é todo branquinho, ele é até meio branco.
Ele é todo marmorizado, sim, a gordura dele é toda.
Pô, mas teve uns vídeos aí que estão fazendo, tipo, a carne mais cara do mundo.
Sim, sabe quanto é cara? Um filé desse é R$1.000.
Cara.
É quase igual a Alcatra no
Guanabara. Hoje em dia.
Eu tava fazendo um show com o Marcos Castro lá no Shopping Morumbi, no Teatro do Shopping Morumbi. E aí um dos patrocinadores era o. Como é o nome?
Esqueceu o nome do patrocinador.
É o...
Ih, fodeu. Agora.
Pobre Juan. Pobre Juan.
Eita.
Uma puta de uma churrascaria.
Um abraço, Pobre Juan. Deus abençoe vocês muito, hein?
Queremos você aqui.
Por favor, queremos pelo menos a comida.
O pobre não precisa vir, não. Vem só o seu Juan.
O seu Juan, a gente come até ele. Tô brincando, seu Juan. Todo
mas
respeito.
Eu e Marcos tínhamos o patrocínio desse lugar pra gente jantar. E quando a gente chegou, aí o cara falou, vocês só pagam uns 10%. Aí o cara chegou lá pra gente e falou assim, ó, a gente tem aqui um Wagyu. Do bom, viu? A gente disse, é o quê? Ele disse, confia em mim, confia. Aí trouxe dois Wagyu.
Wagyu é essa carne.
É essa carne. O bife, Kobe, sei lá, Kobe beef. Não lembro. Aí chegou essa
Kobe
carne.
Kobe Bryant.
Aí quando a gente pediu a conta dos 10%, deu R$200.
Deu mais caro que o rodízio todo aí.
10%.
Mas economizou bem. Economizou bem. Economizou
bem. Economizou bem. Economizou bem.
É muito caro, bicho.
É muito caro.
Mas eles fazem só American Barbecue.
Fazem American Barbecue, mas a gente faz... assim, eu tenho o Pete, né? Sem ser o nosso amigo Pete. O Pete é um defumador. Ah. Então a galera defuma muita coisa ali.
Legal.
Entendeu? Então, tipo assim, defuma pimentões, batata, tomate. Fica tudo defumado, fica muito bom.
E você tá produzindo o canal deles?
Eu tô fazendo material pra eles, pro cara da Guns Barbecue, que é o Gustavo, camarada meu. E vou agora pra um evento. Vai ter um curso muito maneiro, vocês iam adorar aí, cara. Um curso da Kings Barbecue, que é tipo, é só de top, galera top. Inclusive...
Vambora!
Vamos, eu quero.
Tem um cara muito bom que vocês vão adorar, que acho que ele é de lá de Maceió também. É o Bruno Salomão. Ele tem um canal de culinária chamado Cansei de Ser Chefe. Cara, é muito figura.
É, eu tô ligado,
É um gordinho branquinho,
ele
muito
é de
engraçado. É, que mas massa. Tá em São Paulo agora. Massa. Campinas.
Quero conhecer.
Pô, queremos você aqui.
Tudo. E falei de churrasco gaúcho, mandar um abraço pro Luquezzi, que é um assador que vai fazer churrasco pra gente.
É mesmo?
Ele vai vir aqui pro Rio de Janeiro e vai fazer churrasco pra gente. Nosso Leão Marinho também, gaúcho.
Ah, esse aí.
Churrasqueiro excepcional. Quase tudo no Rio Grande do Sul é maravilhoso.
É verdade.
A única coisa que não presta no Rio Grande do Sul é levantado. Eduardo Bueno.
Eita!
O Peninha, que é um filho de uma puta.
Olha, tô com Peninha de você.
Gostou?
Caralho, te amo.
Eu vou, ó, vamos falar do Peninha. Mas antes, eu quero saber qual foi o seu primeiro trabalho que te propulgou, sei lá, como é que chama?
Ah, sim.
Propulgou. O teu trabalho que primeiro propulgou no seu coração.
Olha que loucura.
Vai falando que eu vou pesquisar essa palavra.
Olha que loucura. Quando eu resolvi virar a chave, eu falei, cara, vou fazer. O que, que eu gosto de fazer? Porque fui nos Estados Unidos e tal, porque eu tava falando que fui nos Estados Unidos e trouxe uma câmera.
Celular.
É, beleza. Fui nos Estados Unidos e peguei a câmera e comprei a câmera lá. Aí eu comecei a fazer videozinho, tal, fazendo brincadeira com o Fábio Nunes, com a Tatá Werneck, a gente fazia vídeo também. E
foda,
editava
você
os vídeos.
Com a Tatá.
Sim, a Tatá era amiga foda, da galera cara. Já há muito tempo, há muitos anos, por causa do teatro.
Uhum.
E aí, cara, eu falei, irmão, o que eu gosto de fazer? Eu gosto de fazer edição de vídeo. Eu vou trabalhar com essa porra. Eu vou me inscrever na porra de um curso de edição de vídeo pra eu ter pelo menos um certificado. Eu vou dividir essa porra, vou passar lá
porque
esse curso.
Porque tu era autodidata em tudo que tu fazia.
Não, não, eu falei assim, eu já sabia editar, né, no
Mas tu dia. Aprendeu sozinho.
Sim, aprendi sozinho. Mas eu precisava de pelo menos um certificado pra me encaminhar, Eu falei, vou passar lá essa porra desse curso, eu não sei nem como é que eu vou pagar o segundo mês. Mas eu vou estar trabalhando e vou conseguir. Beleza. Cara, olha que doideira como é que os astros conspiram a favor. Eu tava tão determinado que um amigo, na época do Orkut ainda, o nosso amigo humorista Leandro Teixeira, mandou uma mensagem falando o seguinte: qual é, Daniel, vi esse anúncio aqui, eu acho que vai te interessar. Era um canal, um blog de vídeos de humor chamado Anões e Chamas.
Que procurando... deu origem... O Anões e Chamas, sabe quando a música brasileira, quando os CDs do Renato Russo e o Capital Inicial, os caras falaram, teve uma banda que começou essa história toda, velho. Eu até esqueci o nome da banda. Mas
de Brasília.
De Brasília.
Aborto Elétrico.
Aborto Elétrico, que fala que é a banda que começou tudo no rock nacional.
Sim.
O Anões e Chamas...
Caralho, lembrei.
É mesmo. O Anões e Chamas é tipo o Aborto Elétrico. O que o Aborto Elétrico é pra música, o Anões e Chamas é o que, é o que começou tudo. Que deu origem a todos os canais de esquetes.
É verdade. Sim,
exatamente. A gente lá é... Na época, o Viral, que era um vídeo da Letícia Lima, era um personagem chamado Amanda.
Maravilhoso!
Ela dava dicas de maquiagem pra mulher que apanhava do marido em casa.
Eu lembro.
Que pena que você acha maravilhoso isso.
É uma maravilhosa atuação que mostra um problema que nossa sociedade
é muito legal. E, cara, e obviamente, o movimento feminista do Brasil inteiro agiu contra e tal, e a parada viralizou. Só que olha que doideira. Tipo... 12 anos atrás, o Viral da época de parar no jornal eram 600 mil acessos.
E esse teve quanto?
Não, um Viral da época, 12 anos atrás,
era 600,
600 mil no YouTube.
Entendi.
Entendeu? Hoje, não tinha essa coisa de 5 milhões.
Hoje o cara bate isso em uma hora.
É. Hoje tem.
Bate 20 minutos.
Pra você ter uma ideia, tem 200 canais no Brasil de YouTube com mais de 2 milhões de inscritos.
Caralho. Então, que a gente não conhece.
Que a gente não conhece. Então, imagine isso no Instagram, no Facebook e tal, não sei o quê. Então, hoje, 600 mil, é até loucura dizer isso, mas não significa nada.
É verdade.
Nada mesmo.
Doideira,
nada.
Né?
É até baixo. Você fala assim, vai.
Se o Felipe Neto fizer 600 mil num vídeo.
Ele desiste.
É verdade, né, cara?
A gente tirou o vídeo da parafernália do ar porque tava com baixo acesso, pra não queimar os outros.
Foda.
Pra não queimar com o anunciante também e tal. Eles têm um vídeo de tanto que era uma coisa. Cara, o primeiro vídeo que eu dirigi na parafernália, eu fui ver ontem.
Aí você foi pra parafernália.
Aí eu tava na. Enfim, vamos voltar então. Foda, TDAH é uma merda. Tomamos Ritalina.
Os três com TDAH é pior.
E tomamos Ritalina ainda.
Tomamos Ritalina.
Bebemos, não pode.
Pra onde? Minha mãe?
Rita Lee, cantora.
Ah, sim.
Aí o que acontece? Lá no Anões em Chamas, eu era editor. Eu editava junto com outro editor, que era o Osiris Larkin.
Osiris.
É isso aí. Aí a gente editava e tal. E tinha o Gustavo Chagas.
Gustavo Chagas, queremos você aqui.
Queremos aqui, né?
Por favor,
ele
venha.
Ele não vem, ele não responde. Ele não responde nunca.
A gente vai tentar.
Ele já vem.
Nossa, eu aqui. E eu fazer um modo chato. A gente vai tentar.
Vocês falaram.
Viu como ele é sabonete? O cara já veio. Me dá. O cara já veio. E mesmo assim ele sabonetou.
Mas Gustavo Chagas é maravilhoso, então merece uma sabonetada.
Maravilhoso, a gente se divertia muito, cara.
Sabonetadas do Nabote.
É o pior sabonete do mundo.
Não faz isso, não.
Não tem cheiro de...
Muita gente só tem dinheiro pra comprar isso aqui, Estevam.
Não tem cheiro de Itapemirim?
Não tem, não, que foi cara beça.
Aí, ó.
Eita, vai, acha.
Patrocínio Itapemirim, galera. Quando podia ser uma gincana legal. Quando tocasse o alarme, vocês tinham que improvisar um anúncio com a última palavra que foi dita.
Não, vamos fazer isso não. Aí sim!
Eu só quis...
Pô, eu adorei a ideia!
Vamos fazer um podcast? Só dois minutinhos. Aí beleza, aí como é que era? Era uma salinha pequenininha no centro da cidade que dividia quem dividia o escritório? Jacaré Banguela. Ian SBF.
Jacaré Banguela.
Queremos você aqui.
Que tá em todo podcast que
os caras falam do.
Os caras falam do Jacaré Banguela. Rodrigo Fernandes, um beijo no seu coração.
Tá lá nos Estados Unidos, agora tá formado na academia.
Legal pra cacete, gente.
É verdade.
Representando bem pra caralho.
Tem um tempão que eu não sei notícias dele. Enfim, aí era o Jacaré Banguela, o Ian SBF, né? Com o Anões de Chamas. Aí era eu, Osiris, e o Gustavo, e mais uma pessoa na produção, que na época não era a Nathalie ainda, que é a atual esposa do Porchat. E aí eu e Osiris editávamos. Só que, cara, a gente tava insatisfeito com várias partes que estavam acontecendo na questão logística, porque era tudo muito primário, né, cara? Tudo muito, ah, vamos lá, grava, tchau, acabou. E eu, Osiris, a gente ficava, caraca, tendo que salvar um monte de coisa na edição. E a gente aprendeu muito com isso, cara.
Uhum. E é aí, porque aí passaram perrengue pra caralho.
Muito, demais. Como qualquer produtor de vídeo nesse seu início, né? E aí o que acontece, cara? O Felipe Neto tinha um programa na Globo, né? Umas pílulazinhas no Esporte Espetacular. E caralho, o Será. E o Até Que Faz Sentido na Multishow. E nós éramos a produtora que fazíamos.
Horrível esse programa.
Ah, como mas todas as outras coisas,
é tão
menos
legal,
a parafernália, né?
Eu amo
não,
muito,
a Multishow
muito.
É maravilhosa.
É isso aí.
Mas esse programa era ruim.
Ah, era, mas o programa pra encher buraco, né, velho? Pô, o cara tá estourando, tá, bota ele ali. Naquela época o formatinho da Multishow era esse aí. Pegava o cara que tava bombando na internet, bota ali, faz qualquer parada e tchau. Era isso. Ah, enfim, aí beleza. Fazemos o programa do Felipe Neto lá. Aí o Felipe Neto chegou um dia e falou assim, cara, quero abrir um canal, tal, no pensamento dele, não falou pra gente, não. Um dia ele virou e falou assim, cara, quero abrir um canal. Na verdade, ele pensou
que
isso.
Que era o parafernália, né?
É, era a parafernália. Aí ele abriu, chamou o Osiris, que já tinha sido demitido da Fundo Filmes, que era, nós chamamos, foi pra lá dirigir. 2 meses depois, eu falei assim, caraca, Osiris, me tira daqui, mano, pelo amor de Deus, me leva com você. E eu tava fazendo entrevista pra uma outra agência. Uma agência de vídeo e tal, uma produtora de vídeo que fazia documentários. Aí o Osiris
talvez
me puxou.
Fosse até melhor que
você não, 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 devia ter, todo mundo deve ter até morrido. Pela idade da galera que me entrevistou na época. Aí o que acontece? Fui lá com o Osiris e tal, e cara, foi muito legal, velho. Osiris, um beijo, Osiris. Queremos você aqui.
Queremos você aqui, Osiris.
Osiris,
talvez
o cara ele que... não queira vir.
É.
Nem deva, né, cara? Ué, nem deva, né? Eu não viria, não.
Por quê?
Pô, tá nos Estados Unidos, cara. Tá ótimo. Tá em Los Angeles.
Achei que era outra coisa.
Não.
Eu namorei com a ex-namorada dele.
Ih,
tem isso também, né?
Puta que pariu, Ed. Mas isso é com todo mundo, Ed.
Sempre isso, né,
com
cara?
Todo
não, com todo
mundo.
Sempre isso. Passa sabonete em todo mundo,
todo
e,
mundo
me,
não.
E me critica.
Mas com
aquele critica. Aquele critica.
Nossa, é horrível, é horrível.
Tem uma coisa ótima pra falar.
Conta.
Sobre reconhecimento na rua. Tava no evento de América Barbecue na Barra, em frente ao... embaixo do hotel.
O cara virou América Barbecue.
Não, porque a gente tava falando isso, já tá enturmado já. Aí tá o pit e tal, né, churrasqueira, tá uma galera, tal. De repente, do outro lado da rua, o guardador de carro chega pra mim, sorri, fala assim, qual é, beleza? Aí eu falei assim, pô...
Claro.
Vamos lá. Cheguei lá. Ei, beleza? Pô, maneiro. Pô, cara, prazer, não sei o que lá. Que irado, não sei o que, não sei o que lá. Aí eu falei, e aí, vamos? Aí ele, vamos o quê? Eu falei, tu não queria tirar foto? Eu falei, não, eu queria um pratinho de churrasco.
E ele falou o tamanho aqui, ó.
É,
isso aqui é muito bom.
Isso aqui é pratinho de churrasco.
Um pratinho de churrasco é isso aqui.
Porra, é isso aqui pelo menos.
A pizza é isso aqui. Mas aí se ele falar pratinho, vem pequeno. Ele fez bem. Eu quero isso aqui mais ou menos.
Ele quer isso aqui. Ele falou quadrado. Quadrado. Moleque, eu vou ter sangrado. Vou vendido.
Mas tu deu o pratinho pra ele?
Lógico que não.
Não faça isso.
Tá maluco? Falei, irmão, o churrasco não é comigo não, cara. É com a galera lá. Vai lá. Tá maluco?
Boladão.
Porra. Fiquei puto. Mó tempão desenrolando com o cara, achando que era fã. Eu falei, pô, meus fãs aqui, ó. Pô, guardador de carro, pô, esforçado, mas tem um tempinho pra ver o vizinho da parafernália.
É, mas é isso que eu ia te fazer essa pergunta. Você começou a ficar conhecido das pessoas te reconhecerem na rua e tal.
Parafernália.
Como parafernália.
Parafernália, com certeza.
Mas você não entrou no parafernália como ator.
Não, entrei como editor. Aí a parafernália ficou, eu e o Osiris fazemos quase tudo de vídeo.
Uhum.
Era o Léo Luz fazendo o roteiro, o Felipe também escreveu algumas coisas.
E Felipe?
Neto.
Felipe Neto?
É. Escreveu algumas coisas e o Nandinho Sangenito era o que fazia parte de programação do site, né? Uhum. Na época tinha site.
Caralho, o Nando é um dos caras mais pica de programação do Brasil.
Ele é foda. Meu amigo até hoje, mano. Graças a Deus, meus amigos, meus bons amigos, até hoje eu falo com eles, pô, de longa data. Não se foram. Não se foram de distância.
Não,
assim,
daqui a pouco vão começar aí.
Tá repreendido, nome de Jesus.
Pelo jeito que estão levando a vida. Aí foi na parafernália. Mas, cara, na parafernália era uma sala com 5 pessoas. A gente fazia um sucesso do caralho, velho.
E quem era o elenco na época?
Eu tava lembrando disso. Não é, não, então, no, na época, o que acontece? Olha que doideira. O elenco era o Felipe Neto. A Madu, que era a esposa dele, fazia umas participações. Aí os atores eram todos indicação. E na época, pô, o que era mais ator ali era eu, porque eu vinha do teatro, tal.
Você
fiquei muito tempo no teatro. Eu fiz muita ponte com muitos atores lá. Então a galera toda, grande parte da galera que fazia participação na parafernália no começo, era grande parte de indicação minha. Entendeu?
O Daniel também é amigo de todo mundo.
É verdade.
É, não, eu conheço
ele
muita
é amigo
gente
de
também.
Todos os atores, todos os comediantes, todo mundo conhece o Daniel e o Daniel conhece toda essa galera.
Os merda, né? Porque os
vai
fodão...
Na... Não, os fodão! É, vai na festa de aniversário... Antiga, né? Vai na festa de aniversário da Tata Werneck.
É verdade.
Que eu vi ele filmando com o Padre Washington.
Olha aí!
Isso foi muito engraçado,
eu
cara.
Eu vi, ele é amigo.
Tava eu
e
Magal. Tava, ó, Magal 1 pra vocês...
Magalzão, ó, Magal, é verdade, Magal. Caraca. Queremos você aqui, Magalzão.
Tava eu e Magal... Numa das festas da Tata Werneck, de muitos anos atrás, a gente... Tinha duas meninas lindas e tal. Aí Magal... E eu, retardados, né? Chegamos lá e tal. Começamos a trocar ideia,
o
chaveco. E o show do Compadre Washington e do.
Beto
Jamaica rolando, né? Beto Jamaica lá e tá de fio dental, que o show que eles fazem sempre, né?
É, ele
faz. Ele tá fazendo essa linha que ele tá levando agora. Tá vendendo pra caralho. Disco de ouro, né? E aí, daqui a pouquinho acaba o show. E vem Beto Jamaica e Compadre Washington. Perto da gente. Falei, beleza? Legal, pô, maneiro, gostei do show, tal, tal. Aí eles abraçam a mina e levam embora. Era a mulher
mina
dele.
O cara era a mina com o pai do Washington.
Ai, meu
e
Deus.
E no Beto Jamaica.
Escolhemos bem.
Caralho, você...
Nossa.
E eles estão sabendo disso agora, então?
Estão sabendo o quê?
Por pouco. O...
Ah, estão, né?
Por
eu
pouco
acho que
os caras não estragaram
uma
o
família,
aniversário.
Uma família.
Uma família.
Quer ver, foi a esposa dos caras, você tem noção?
É verdade. É, não era inclusive, Beto Jamaica e com o pai do Washington... Queremos você aqui.
Porque nasce torto, eu nunca se direita. Menina, te regala, mãe. Pega na cabeça. Comigo não vou mais, vou vai, vai. Comigo não vai, não vai, vai, vai. Tudo que é perfeito, a gente pega pelo braço. Monta lá no meio, mata esse malete e vai. Depois de 9 meses, você vê o resultado.
Muito bem.
E aí fala do parafernália.
Eu quero entender o seguinte. Você começou o parafernália. Você, o primeiro pezinho do parafernália estava lá com você, pisando. E por que é que os caras te demitiram?
Não me demitiram não, ainda tô lá, cara. Ué. Só que eles fizeram uma mudança na política de contratação, né?
Ué, pra mim mas o que eles divulgaram, que eu vi, é o novo elenco.
Não, novo elenco, não, mas depois eles se retrataram. É porque ficou chato mesmo, ficou estranhão.
Então é, isso é bom você falar sobre isso.
Não, não, eles se retrataram.
Porra, você tá há 10 anos no parafernália.
E não
dez
só
anos.
Você, Johnny...
César Maracujá, Maracujá
Renata, Mari Rebelo, Renata Canossa.
O Lamória tinha saído já há um
A Mari que faz, ela é roteirista do Tô de Graça e do Sim. Dono do Lar.
A Mari é
show.
Sensacional.
E o Lamória
é excelente
agora
atriz,
tá
excelente
no, na Globo.
Na Globo.
Né? Na Globo. Mas por que fizeram isso? Tipo,
cara, eu acho que...
Você, eu faço muitos trabalhos pra lá, amo vocês todos aí, já gravei muito vídeo para a Fernália e pra Ubisoft, enfim, pra tudo que a Messi faz. Mas eu quero perguntar o seguinte... Por que aconteceu isso? De tipo, vocês estão há tanto tempo lá e do nada os caras falam, novo elenco.
É porque pra gente, que não tá
estranho,
ali dentro,
né?
muito.
Eu, cara,
e
quando
a gente,
eu vi...
Ainda mais a gente que tem vocês como amigos,
sabe? Exato.
Assim,
é. Quando eu vi, eu fiquei muito surpreso.
Sou estranho pra todo mundo, inclusive pra outros amigos que me mandaram print e tal, e vieram falar. Mas a gente já tava ligado no que tava acontecendo. Só que depois eu não nem fui ver, fui checar... Porque, etc e tal. Eles se explicaram depois. Mas acontece o seguinte. A crise chegou, por causa da pandemia.
Uhum.
Os números caíram absurdamente por N motivos. E podemos
concorrência.
Falar aqui. Concorrência. E assim, a desculpa que a direção criativa dá é que a gente está com um público diferente do que a gente tinha antes. Uhum. E esse público é uma galera muito mais jovem que consome aquele tipo de videozinho ali, que performa mais. Que são os vídeos da escola, são os vídeos dos personagens mais infantilizados.
Entendi. É como se fosse o Porta dos Fundos Teen.
Exatamente. Ah. Só que é o seguinte, cara.
Gostei.
Só que isso sempre foi uma dificuldade pro elenco entender, porque pelo menos é o seguinte, cara, todo mundo que eu vi que saiu da parafernália se deu bem depois. O Rafael Portugal foi chamado Porta dos Fundos.
Rafael Portugal, que nem recebia cachê no parafernália.
Não recebia, eu não sei dessa parte burocrática, mas eu sei que deram modo de não valorizar, como a gente indicou muito você no começo
aí,
pra você participar lá.
Mas aí iam me tirar agora. Então, né? Que bom que você nem me...
Foi até melhor, né?
Não, mas eu digo o seguinte, cara. As pessoas, elas acham... Tipo assim, acho que Sim. você tem que aproveitar os talentos, entendeu?
Sim.
É, isso
você
é
tem que aproveitar
o talento.
Às vezes, por exemplo, a beleza não tá de saco cheio do elenco velho? Então, beleza, porra. Bota uma galera que, porra, seja boa pra caraca e tal, tal. Não precisa nem fazer teste. Os próprios atores sabem que é bom de trabalhar.
Sim,
sabem que é engraçado de verdade. Sabem que não dá prejuízo de chegar na hora da gravação e... Não precisa fazer teste, você disponibilizar diretor, câmera e não sei o que lá. Mó tempão, dias de teste pra fazer isso, entendeu?
E ali no Parafernália, esse elenco assim, você, Johnny, Maracujá, Renata e tal, é uma galera que tava há um tempo já.
E são a cara do canal.
Exatamente, do canal, acho que assim, as pessoas olham para
Parafernália. Mas eu acho o seguinte, eu acho que houve uma falta de... Tive uma palavra certa, uma falta de ânimo, uma falta de boa vontade.
Uhum.
Acho que houve falta de boa vontade da direção geral da Parafernália, porque sempre vão falar que, ah, não, mas é vem de cima, vem de cima, vem de cima. Então alguém no topo da pirâmide teve um grande problema. Ele não se ligou que o público é uma coisa que se cria. O Defante saiu da Parafernália e ele fez o público dele.
Cara, o Defante, né?
O Defante hoje... era diretor.
O Delefante. Parece personagem de
seu Delefante.
Os Delefantes estão chegando, meu Deus!
Ah, alegria! Alegria!
Mano, o Defante, antes de pensar em botar a cara na câmera, eu falava assim, eu falava pra geral, inclusive pro Felipe Lourenço, o Filipinho que trabalhava lá. Eu falava assim, mano, eu queria ter dinheiro pra pagar um salário pro Defante, pra ele andar comigo o dia inteiro fazendo meu vídeo. Eu queria que ele fosse meu videomaker. De tão foda ele que ele é faz foda. Vídeo. Ele é muito foda.
É por isso que os vídeos dele, dentro da proposta dele...
São excelentes.
São perfeitos. Sim. É um trash.
Sim.
Isso você... Imagina, existe o trash do cara que não tem condição e existe o trash do cara que, mesmo tendo condição, ele faz um trash bem feito.
E eu vou te falar uma coisa, olha. É porque não sei se algum dia vão ter a oportunidade de falar sobre isso. É um cara que perdeu a mãe cedo. É mora...
Sim, hoje 8 horas da manhã ainda não achou.
Aí emagreceu pra caralho. Tava de perfil, ninguém vê. Para com isso, gente, pelo amor de Deus. A minha mãe também morreu. Você nem brincar.
Não, mas não é.
A sua mãe morreu?
Não, mas tá ali viva, graças a Deus.
Tá quase, ó. Tá com uma pontinha de molho no...
O que acontece? É um cara que foi criado só pelo pai. É um cara que foi criado em Realengo, num quartinho. Sacou? Com
e
merda.
É um
e olha, era um excelente baterista quando tinha banda. Excelente videomaker.
É o cara mais pacifista que eu conheço na face da
terra. Dá raiva, eu só estampei ele na porrada com ele 3 vezes só, moleque.
Engraçado para um caralho.
O Defante... Essa bonetada no Defante.
Ele já veio aqui já, né?
Já. O Defante...
Caralho.
Ó, goleiro, papai.
É a baseball.
O Defante é igual o Flamengo. Não tem meio termo. Ou você ama... O Defante ama pra caralho.
Exemplo,
ou você odeia.
É verdade.
Porque os fãs do Defante amam o Defante.
É verdade.
É impressionante.
É impressionante.
O quanto os fãs do Defante amam o Defante. Tá bom, era só isso.
E olha que engraçado, cara. Ô, Ed, vou te falar uma parada.
Aí botou
esse
tudo
estilo...
no copo dele aí.
É, agora a gente fica vazio.
É porque eu tô dando 20% por... Olha que doideira, cara. E é uma coisa que eu sempre conversei muito com o Johnny Drummond.
Que também veio aqui já.
Cara... O tipo de humor que o Defante faz é o tipo de humor que a gente brincava em off.
Sim, sim. Ele sempre,
Sempre foi. Isso é o mais legal. É a maneira
dele. O timing do cara, é o timing, né?
É,
cara,
exatamente. Tem... A maneira de eu falar com ele, dele falar com a gente, do Johnny, eu e o Johnny brincando.
E é legal porque, assim, é uma galera que realmente é unida, né?
Sim, agora não mais porque, porra.
Por conta da pandemia.
A pandemia faz
sobre
pra caralho,
isso aí.
Mano. Demais,
todos são muito
mas,
amigos.
Mas isso é porque a galera do Rio, isso tem muito em
Quanto
São Paulo.
Quanto a gente insiste
né?
pro Defante vir pra cá, pra nossa área agora.
Mas é verdade, é porque lá em São Paulo tem isso.
Tá todo mundo perto agora.
É isso que eu ia falar.
Mas é.
Lá todo mundo se encontra em todo momento.
O Maracujá, cara. O Maracujá tinha que estar aqui,
cara.
Tinha
que estar todo mundo aqui. Tem Ed aqui, Marcos.
O Maracujá
Cade.
Agora é o príncipe
geral. Você tá falando de mim aí, ô.
Eu já falei pra você. Qual é, meu diguidinho? Quem sabe imitar o Maracujá?
Primeiramente, diguidinho.
Maracujá, queremos você aqui, Maracujá.
Inclusive, eu chamei já. Ele já topou, só que ainda não veio.
Tem que ver a data.
O Maracujá, eu falei pra ele, cara. Ele tinha que se candidatar, mano, pra ser vereador, que ele ia ter voto pra caralho.
Lá em Realengo.
Mas eu não duvido, não.
Ele fica.
Espera daqui a uns.
Mandei miliciano na casa dele já pra forçar a barra.
Mesmo. É, tem que botar um miliciano que bote grana, que obriga a galera a votar. Isso
exatamente.
É uma boa mesmo. Viva os milicianos! Alô, milicianos, queremos vocês aqui.
Quer não.
Você no Parafernália, você gravou filme, você gravou série, você gravou novela, você ficou conhecido e você ficou odiado pelo Porta dos Fundos.
Eu não sei se é odiado, caralho. Né? Eu acho que é mais...
Ficou.
Caralho.
Ele ficou. Ele não tem essa informação. O Porta dos Fundos ligou pro parafernália, você sabe o que eu tô falando.
Não, aconteceu comigo, é claro que
então
eu sei.
Então conta aí, porque você vai ver que é bizarro.
Ele amou bem, ele amou bem. Sabe o que é isso bem. Aí? Viu muita rede TV, muita esse antiga aí. TV Manchete.
Esse é o famoso Giba.
Porra, com certeza.
O famoso muito Giba, né?
Amigo. Muito tempo, estudei. Estudei o convidado.
Muito, você fica a tarde inteira vendo televisão na
boate. O que aconteceu entre você e esse grande canal
e você pode resolver aqui
de
agora.
De sketches maravilhosas que eu amo.
Eu falei com uma galera do Porta já sobre isso.
Não, e você se dá com uma galera também.
Sim, com certeza. Vamos situar o caríssimo telespectador e o caríssimo ouvinte.
Então o que acontece? Há uns anos atrás, o Porta dos Fundos estava completando, se não me engano, 5 milhões de inscritos no YouTube. E fizeram uma festa, como a Parafernália fez também, só que fizemos 5 milhões antes. E aí teve festa, chamamos a...
Alfinetada.
Ouro, super.
Ainda bem que estamos com 16 milhões.
Aí o que acontece?
O Daniel no canal do Bueno, filho da puta. Vai.
E aí... Aí o que acontece? Falando assim, olha, vai ter festa de 5 milhões, tal, o pessoal do Porta chegou e chamou a gente. Só que, cara, pô, fica até sem graça de falar isso pra você, mas a única parada que eles falaram foi o seguinte: a gente não quer que convide o Daniel Cury. Aí eu falei, caraca, eu me senti, moleque, desceu assim, engoli tipo Seu Madruga, sem graça.
Engoliu areia.
Depois que o Chaves conta a miséria.
Sacou? Sim, sim.
Aí eu falei assim, cara, mas por quê? Eu nunca xinguei ninguém brigar e arrumar treta pesada. Falo com o Porchat de boa. Porra, sou amigo da Tati, do Vitor Lamole, que são uma pessoa só agora e tal. Porra. Porra, o Gustavo Chagas, nunca tive problema com ele. Quem mais lá? A Nathalie Mega, que é a mulher do Porchat e era produtora do Anônimo de Chamas na época. Eu nunca tive problema. Até com o ISBF, cara, que a gente sempre se deu bem. Quando eu saí...
estavam juntos ali,
rolou, né? Tretinha assim e tal, de porra, agora lado A, lado B e tal, mas... Porra, levar isso 10 anos depois, sabe?
Você sabe quem foi que fez esse pedido? Não precisa falar, mas você sabe
não
quem
sei.
Foi?
Não até sei. Hoje inclusive, não uma sabe. Das coisas que me falaram foi, olha, não sei de quem foi, nem mesmo se soubesse, não poderia falar. Ou também não sei se a pessoa, se o comunicador que me passou a mensagem quis manter o...
Sim, eu
fazer a francesa, fez a egípcia.
Mas isso seria legal de saber, tipo...
Cara, eu gostaria de saber. Mas sabe por que eu não quero saber? Porque eu acho tanta infantilidade, velho. Você no mercado
também,
artístico,
não
criar uma situação dessa, sabe? Porra, mano, se eu faço uma festa que você tá com um grupo, que eu tenho uma desavença com uma das pessoas, vai lá, mano, come e bebe, vai que
não,
a gente reaja.
Excluir alguém de propósito.
Eu acho feio. Foda
isso. Eu não acredito assim, eu não é nem sabonetando, mas vindo de algumas pessoas lá que conheço, acho que não seria da galera.
Eu
foda,
também,
sabe?
O Bené, falei com o Bené, a gente boa pra caraca, me deu super bem com ele. Perguntei pra ele, cara, tu sabe de alguma coisa? Perguntei pra Tati, ninguém sabe de nada.
Vou só deixar aqui.
Meu contrato.
Passa não, até shampoo, passa até
eu
shampoo.
Já perguntei pra você já também, pra você falar com a galera. E
tipo, não tem essa é muito louco, é uma história bem louca mesmo, tipo, é bem chato isso ter acontecido.
Sim, é.
Mas... é chato principalmente pelo fato de falar assim... Vocês estão convidados.
Menos fulano.
Menos um dos seus funcionários. Sim.
Excluir alguém não é legal.
Um dos mais antigos.
É, uma das caras conhecidas.
Uma das caras principais. Sem querer ser mais principal que ninguém, mas...
Não, e o pior disso tudo é você não saber o que foi.
É. Eu não sei, tipo assim, se foi alguém que me queimou por alguma coisa pessoal que não aconteceu no mercado, ou se foi por alguma mentira... Que acontece
fofoca, né? As pessoas passam a te odiar
por uma
história que alguém inventou.
Que não aconteceu.
Você que trabalha no mundo corporativo aí, você que trabalha no escritório, você que trabalha numa agência, o que acontece no mundo artístico é exatamente a mesma coisa que acontece dentro do seu escritório.
Só que com os ânimos muito mais aflorados.
E com uma possibilidade de você queimar a pessoa para o seu público, entendeu? O cara tem um público, ele queima aquela pessoa ali para o público dele. Então, esse negócio de inventar história, que você fala... sabe aquela sua colega de trabalho que inventa uma história tua para te passar a perna? É a mesma coisa. No mundo... o mundo
isso é pesadão,
corporativo,
tá?
O mundo de trabalho... É a mesma coisa em todo lugar, só muda o
Mas isso me deixa bolado, porque eu acho que assim, ninguém tem o direito de acabar com o sonho de ninguém. Ninguém tem esse direito. Ninguém, brother. Você pode ser o cara mais pica do mundo. Se você faz alguma coisa ferindo alguém dentro disso, você já tá errado aí. Sacou?
Verdade.
Excluindo, tirando. Não se exclui pessoas porque foda-se, sabe?
Exato.
Você tem que trazer as pessoas.
Cara, quando
pra
eu
você.
Vejo erros hoje em dia, eu antigamente eu falava muita merda, eu era muito escroto, tipo, muito tipo, caraca, você chegava numa uma reunião de leitura, dá pra parar a fanada mesmo, lia o roteiro todo.
Eu convivi com esse Daniel aí, que você tá falando.
Então já sabemos por que não convidaram, tô brincando.
Não, mas sério, eu convivi com esse Daniel.
Eu sou assim, cara, tipo assim, não é que eu fale tipo de maldade ou pra machucar, até porque, pô, se eu ficasse, se eu falasse a parada de você na sacanagem, eu não teria cara de chegar pra você, pô, ele
não, mas é trabalho, é trabalho.
É trabalho, entendeu? É chegar e falar assim, caraca, não, tá ruim.
Não é pessoal. Eu lembro que a gente fez um vídeo, um vídeo que era eu vestido de Batman e ele o inimigo do Batman, que a gente tinha uma puta de uma estrutura, mas o roteiro era ruim.
Era ruim. Era ruim. Só que as pessoas não têm a... Eu não tive a delicadeza de comunicar. Só que ao mesmo tempo, cara, pô, mano, se você tá no mercado forte, pra quem pisa no set de cinema nacional, pra quem sabe como é que é o mercado lá fora, meu irmão, você ficar tendo que medir palavra porque o assistente de direção vai ficar ofendido, mano, desce do salto.
Tem
uns diretor ficou rindo.
O diretor riu porque tem uns atores aqui que se ofendem.
Pô, não, cara, não pode se ofender, cara. A gente não pode se levar a sério,
falar
cara.
Assim, eu vou te falar
Parem
assim.
Parem de se levar a sério, mano.
Às vezes eu tomo uns esporros do Silvio Guindani, que é o diretor lá do Dono do Lar.
Pô, que bom, é um gênio.
E às vezes ele manda aqui, ó. Ele vai, na bode, não é assim dessa forma, não. Lá no Switch. Aí eu faço, e eu tenho um problema que eu tenho meu TDAHzinho, ele faz o seguinte, na bode, diminui só o tom, e aí eu aumento mais ainda. Eu não sei, eu fico nervoso. Aí ele manda assim pra mim do nada. Tô indo aí.
Esse é o pior.
Aí esse é o pior. Ele só faz, ele na primeira, aí na terceira. Tô indo aí. Aí eu, não venha não, pô, me explica aí que agora vai.
Entendi. Mas é foda, bicho. Eu, quando trabalhava no Faustão, eu lembro até hoje a gente ensaiando um quadro, eu e Tirulipa, nesse dia a gente quase chorou. Aí a gente engoliu a seco também, que a gente tava fazendo lá, aí daqui a pouco vem só a voz assim.
Essa merda aí mesmo?
Que maldade, cara. Qual o nome?
Não vou dizer o nome, não.
Mas pensa bem, reveja esses conceitos aí.
Mas é direção ou é assistente? Pra vir aqui, ó.
Aí eu já olhei. Não, vai ser. Na hora vai ser melhor. Na hora vai ser melhor. Agora é porque a gente foi só ensaiando, mas na hora a gente vai melhorar. A gente promete. Mas não tiro limpo. Se a gente não promete, promete. Bicho. Aí eu entendi, porque eu vi ele fazendo isso com todas as pessoas. O SPC. O Alexandre Pires tinha voltado pro SPC. E aí o cara terminou.
Eu sabia que ele tinha ficado com o nome sujo, não.
Os caras terminaram de ensaiar o
Deve
som.
Não tá vendendo nada de disco, né, cara?
Os caras terminaram de passar o som sem o Alexandre Pires cantando. Aí o mesmo diretor fez.
O Alexandre vai cantar nessa merda?
Eu disse, caralho, então caralho, é o modus operandi do cara.
Porra, mas aí calma aí, caralho. Tudo bem, mas calma
mas
aí.
É o jeito do cara, eu disse, beleza.
É.
Mas o que eu quero saber é o seguinte. Você ia falar uma coisa que eu te interrompi, porque eu queria que você falasse como é que você chegou no
Parafernália.
Do seu primeiro vídeo que você dirigiu.
Ah, sim. Então, foi o primeiro vídeo que eu dirigi. Foi um vídeo chamado Faço Tudo, que é com o Fábio Nunes e com a Sil Esteves. Cara, eu fui ver, esse vídeo tá com 52 milhões de acessos, cara.
A Sil me mostrou.
Mas esse daí era de qual? Era do Parafernália?
Parafernália.
Porque eu lembro que tinha um canal chamado Jeitinho Carioca Brasileiro. Que não a Sil fazia assim, junto com o Fábio.
Eu lembro disso, fizeram a participação nisso. Mas eu tava falando por causa do contexto, era a quantidade de visualizações que tornava um vídeo viral.
Sim.
Né? Na época da Amanda, 52 milhões é muito número. Eu acho que nem o Porta tem um número desse.
Tem sim.
52 milhões?
Cara, é muita coisa. Agora
né?
Você fez um vídeo com 52 milhões, vários vídeos que bombaram, fizeram muito sucesso.
Ah, inclusive, eu até quero falar sobre isso também. Você tá com...
Quer pular essa pauta aí, que eu tô vendo, já tô sentindo.
Não, você tá com dois produtos muito bons. Você tá com dois produtos muito legais, assim. Não, você até tava falando comigo, tem um de histórias de fantasmas, né? Que é sensacional isso.
É um programa só de relatos reais.
Eu vi.
Com pessoas reais. É só relatos sobrenaturais que aconteceram com a própria pessoa, entendeu? Com pessoas que eu conheço, que não tem necessidade nenhuma de mentir, de inventar a parada pra mim.
Uhum.
E, tipo, eu vi a necessidade disso na internet e eu vi que conteúdo de terror, de suspense, tinha muito acesso.
Uhum.
Só que, tipo, o que tinha é um cara, tipo, lendo com contos de terror, a história do fantasma da cozinha.
Sim.
Ou então é a voz do Google.
Ai, meu Deus. Você falou isso, me assustou. A fantasma na cozinha. Nossa,
então,
assistiria
aí,
com
cara,
medo.
Tem a história...
Na cozinha.
É, tem a história da Fabi, que tem um podcast lá que faz com a gente. Né,
que ela fala que ela sente uma... Vê
ela
uma galera.
Ela vê 10 fantasmas dentro da cozinha dela.
Como é que chama o canal?
Esse canal é Relatos Inexplicáveis.
Renata Canossa, Renato, queremos você aqui.
Inexplicável. Trocou o meu.
Relatos Inexplicáveis. Pode procurar.
Cara,
aí.
E é legal.
Assiste esse vídeo primeiro, depois você vai.
É assustador, porque tá todo mundo na cozinha, né? E aí ela fala, em um momento fantasma, fala assim: eu acho que ela viu a gente.
Exatamente.
Caramba. E aí, eu, se fosse eu, ia falar, vi nada, bobo.
É, onde ter sido eu, hein?
Eu puxava pra mim mesmo. E que sorte que eu não vejo nada.
Já vi assim, ó.
Pegava um café.
Seguinte. Sorte que eu não vejo nada.
E você também tem um outro canal. Não é um canal.
Ah, só pra falar, só pra lembrar da Fabi Ribeiro. A gente tá com um podcast muito legal também, que sou eu, Johnny
Sobretudo.
Dumont, o Lucas Salles e a Fabi Ribeiro.
Todos maravilhosos. Muito Lucas legal. Fabi, queremos vocês aqui.
Com certeza.
Muito. Johnny já veio. Altas histórias. E falar em altas histórias, olha o gancho aí, viu?
Olha aí.
O moleque é bom.
É isso, era isso. Quero, ó, de tudo, era o que eu mais tava empolgado pra falar. Que é do Altas Histórias. Que
você gosta?
Eu gosto muito, cara, porque assim, pra quem não sabe, nós moramos aqui em Londres, mas nossa residência fica em Vila Isabel.
O estúdio fica em Vila Isabel.
É,
e mas a gente mora em Londres, ali em Winchester.
Winchester, 22, e deu 5 tiros no bandido traidor, como diria Renato Russo. Mas assim,
Achei que era um funk.
É, pois é.
E você é de São João de Meriti.
Alô, São João de Meriti, vendo Daniel Cury aí.
Queremos você
tudo
aqui, São João de Meriti.
É outro cara que pode ser prefeito de uma cidade. É o Nambora.
Alô, São João de Meriti, vota em mim.
Que ele não vai responder o eleitorado.
Mas daqui a 30 anos vai estar Nabote prefeito de São João de Meriti.
Porra, a milícia.
Maracujá vereador
de Realengo.
Porra. E eu prefeito de Maceió.
Aí sim, caralho.
Voltamos às capitanias
sanitárias. E o legal de Vila Isabel e da Tijuca, que o bacana é que eu vi um vídeo seu, vi vários outros do Altas Histórias, mas você falava, por exemplo, do Jogo do Bicho, sabe? Como surgiu o Jogo do Bicho e surgiu em Vila Isabel.
Tinha um zoológico aqui, cara.
É. Sim.
Do lado ali.
Tá fechado agora.
Isso, mas o pessoal pula pra caminhar.
Virou um parque. Que ali atrás tem uma comunidade, na frente tem outra. Uhum. Então ali tava com muito tiroteio, muito assalto. Sempre foi um lugar meio que perigoso.
Aí os caras decidiram botar animal. Os animais se
fuderam. Não.
Isso foi bem antes.
O zoológico era do século XIX ainda.
Século XIX, quem trouxe foi Dom Pedro II?
O século XIX não tinha nem bicho ainda.
Claro que tinha.
Era tudo bactéria.
Animal foi inventado agora, recente. Ah,
é. Mentira.
É sim. Elefante.
Existia nada?
Não, misturar, elefante.
É mesmo.
Misturar agora. Nariz do jararaca.
Nariz.
Coreia de arraia. Um tamanho do urso.
O tamanho do urso
é bom pra caralho. Tamanho do urso.
Isso mesmo. E fizeram lá no zoológico.
E foi quem trouxe que para lá pro zoológico?
Foi de muito tempo atrás.
Muito tempo. Parece seu Jorge, o moço que cata latinha lá perto de casa. A cara, gente, dele, maravilhoso.
Seu Jorge. Mas queremos você aqui.
Queremos você aqui.
Catando as latas.
O Altas Histórias você também fala sobre, tipo, que Dom Pedro era meio que o primeiro trilheiro do Rio de Janeiro, assim.
É, não, eu não falei isso, não falhei.
Não falei isso, não coloca palavras na minha boca.
Você falou isso, sim.
Eu, caiu inclusive...
Tá bom, muito obrigado, galera. Esse foi Daniel Cury. Não vai na festa de 17 milhões.
Pô, tu me chama pra festa de 17
milhões. Eu vou, a gente vai junto.
Puta que pariu, vai ser pra caralho.
Sabe o que eu pensei em fazer no dia da festa? Porque eu falei, porque eu tenho medo de ser demitido por causa disso, por causa da picuinha. Mas a minha vontade era ir de namorada do Johnny.
Excelente.
Eu queria muito gravar um vídeo.
Porra, seria ótimo.
Só que tu ainda tá desconvidado.
Não sei se ainda tô desconvidado, não.
Mas também,
tipo, se for coisa. Eu sou um armado, né, Estevam? Então tem que ver isso aí também.
Então depois eu até vou ligar pra eles, pô. Não, terça não.
Seguinte. Bom, fala do Altas Histórias.
Aí o que acontece?
Isso é dentro do canal Daniel Cury?
Não. Esse é o seguinte. Eu tinha um grande sonho de fazer um programa de história, que é a história sobre os bairros do Rio de Janeiro, história do Brasil, etc e tal. E aí eu tinha feito oficina de atores na Seis Gran Rio. E é que é uma entidade, né, aqui
é
do Rio
universidade?
De Janeiro. É uma fundação cultural que fazia o ENAD e tal, alguns editais e tal. E eles têm um fomento artístico muito grande. Eles têm um coral, tem um grupo de teatro, tem um grupo da orquestra sinfônica e tal. Aí beleza. E eles sempre fazem, uma vez por ano, eles fazem a oficina de atores da Seis Gran Rio. E eu tinha feito o curso lá, conheci a galera. Aí depois eles falaram assim, olha, a gente vai fazer um canal da Cisgna Rio e a gente quer colocar conteúdos variados e tal. Se tiver ideia, traz pra gente. Aí eu tinha a ideia do Altas Histórias e levei pra eles. Aí beleza. Vendi 2 temporadas e foi bem legal. A merda é que, tipo assim...
E o legal é que você tava, era, você ficava com uma roupa mesmo.
Sim, é.
E com, num fundo bem...
Ainda bem que não era pelado.
Não, mas a roupa que eu digo...
Esse era outro programa.
A roupa que eu digo é a roupa do
esse
século.
É o Altas Pirocas.
Nem tão alto assim, né?
É um escroto do caralho. Mas, você ficava com roupa mesmo, certinho,
ficava,
bigodão,
é.
Bigodão escroto.
Não, aí é o bigode do cara, tu tá falando mal.
Nossa, eu tô errando, eu errei 2 vezes seguida agora. Dei
um
mole, rapaz.
Como pô, eu gosto de fazer vídeo, sou ator, eu escrevi, fazia a parada toda, eu falei, cara, eu vou dividir em três partes. Vou dividir no cara fazendo turismo no lugar.
Que é do
vou
caralho.
Dividir no cara voltando no tempo, explicando como é que tá a situação, como se fosse presente. E vou dividir nas entrevistas com os caras que são os historiadores, que conhecem mais sobre aquela área.
Sim.
E aí ficou um formato bem legal, cara. Quando eu fiz o piloto, fiz 3 episódios pilotos, né? E, cara, o primeiro foi de Arraial do Cabo, a história de Arraial do Cabo. O bagulho foi tão tenso, cara, que tipo...
Intenso?
Foi tão tenso, assim, de visualização, que tipo, no dia seguinte... Aliás, em 5 horas tinha batido mais de 100 mil acessos.
Que no Facebook. E no Facebook,
isso em 2016.
Da Cisgna Rio ou no teu?
No meu, 2016.
Irado.
Aí, beleza. Os episódios foram todos maneiros, assim, foram tão bem de acesso. Aí, beleza, pô. Se eu vou fazer a temporada com os caras e vou aproveitar esses 3 episódios, eu vou tirar eles do ar e vou reupar depois. Só que veio a época de campanha eleitoral, só se falava de Lula, Bolsonaro, Ciro Gomes, Amoedo. Só se falava de política.
Verdade.
Velho, performou... Não, foi antes. Foi, na
foi
do...
antes?
Foi a primeira.
Não, essa é do Bolsonaro agora.
É isso aí, exatamente. Do Haddad, perdão. E aí o que acontece, cara? Foi a merda de performance no começo. E demorou... Tava demorando bastante pra chegar, pra engrenar. Com o algoritmo.
Mas você continua a fazer o projeto?
Agora eu tô parado, né? Tô fazendo agora. Esse é um tipo de projeto, cara, que só dá pra fazer com um tipo de patrocínio.
Esse era o projeto pra você.
Faz um pedido de patrocínio aí,
isso aí.
Porque é muito legal.
É muito legal.
É muito legal. Se você não assistiu, vai lá e assiste Altas Histórias, Daniel Cury.
É o jeito diferente de contar a história.
É exatamente isso. História do Brasil, sabe?
Que é um bagulho que. Por isso que eu acho que é tão legal. Porque às vezes é muito chato você assistir uma aula de. Do que quer que seja, não de história apontando
não,
assim.
Matemática, chato,
física,
exatamente.
Chato, é tudo chato. Mas quando você conta a parada de um jeito lúdico, que é como você faz lá no seu canal, e eu recomendo que a galera vá assistir, é muito mais fácil. Você. Bicho, o conteúdo entra na sua cabeça de um jeito muito mais fácil.
E outra coisa, cara, também, além do timing e do formato, audiovisual é o futuro, cara.
Futuro.
Essa pandemia só veio pra comprovar totalmente isso.
O Felipe Castanhari faz um trabalho falando de figuras históricas, momentos históricos assim da história. E eu vejo professores transmitindo isso em sala de aula.
Cara, isso.
O meu canal é a mesma coisa. Olha que loucura. Muita gente me mandou mensagem falando que o meu programa tava. Que o episódio da Tijuca tava sendo exibido em loop contínuo num telão na região administrativa aqui da Tijuca.
Pô, que foda, cara. Mas de verdade, quando eu vim pra Tijuca, eu fui lá assistir também. Eu fui lá.
Os caras obrigam, você tem que ir.
Eles entraram no negócio de ter que comprovar a renda no contrato. É fiador e vê esse vídeo.
Mas no condomínio do meu prédio, esse vídeo rola de mês em mês, assim. Alguém descobre e bota.
Que doideira.
Olha aqui a história do nosso belíssimo bairro.
É isso aí.
Todo mundo compartilha, mas tá com 80 mil acessos ainda.
Mas é porque tá na Tijuca só.
Exatamente. Me diz uma coisa. Isso daí você fez enquanto você tava no Parafernália ainda.
Sim.
Aí você recebeu o convite que o Parafernália não ia mais...
A gente recebeu o convite, ó. Você tá convidado, não recebeu uma sala.
Não
vi, mas
contrato mudou.
Você recebeu a informação de que ia mudar o contrato.
Sim.
Você ia continuar gravando vídeo lá, só que você não teria mais o contrato
fixo. A gente ganha por obra agora.
Os outros atores também?
Os outros atores também. Todo mundo. É que nem o que as emissoras estão fazendo.
Pediram desculpa pra vocês, que tinham tirado vocês.
É isso, não tem mais o que explicar. É com pesar que a gente fala isso e tal, mas a crise pegou e é isso
depois
mesmo.
Depois de botarem as fotos do...
Não, isso foi antes.
E quando
já
botaram as fotos,
já
falaram o quê?
É, porque foi uma porrada.
Não falaram nada. É porque, tipo assim, eles... que nem você quando fala assim, pô, eu respondi mentalmente. Eles deviam ter pensado que não ia soar mal.
Entendi.
Tipo, é o novo elenco, mas o novo elenco não anula o outro. Eles acharam isso.
É, tipo, matou todo mundo, tá ligado?
Entendeu? Se for pensar, tipo assim...
ainda.
É, por exemplo, tipo, se tivessem colocado reforço no elenco.
Uhum.
É, tipo, é novo time.
Exato. Se vocês ainda iam continuar fazendo...
Sim. Tipo, tirasse fato de vocês com eles.
Se realmente não... Assim, forem continuar chamando a gente... É, se realmente forem continuar chamando a gente... Assim, podiam ter pensado melhor nessa legenda. Entendeu? Pois acho que eles pensaram um pouco na hora de escrever, não se mancaram nisso.
Porque são, também tem os novos ali, tem muita gente boa, cara. Tem muita gente boa.
Sim,
muita gente boa mesmo.
Galera que já faz vídeo com a gente há um
tempão. Muita gente maneira, muita gente bacana. Só sabonetando mesmo.
Ah, entendi.
E os moleques talentosos, uma galera.
Pra não fechar a porta.
Pois é, tá sempre aí,
tá
poxa.
Tá sempre
aí.
Sempre
porque a do porta já fechou, né?
Eu adoro.
Repreende em nome de Jesus.
Eu adoro a Lê.
Não, fechou pra mim que eu tô
dizendo. Ah, tá, não.
Eu adoro toda a equipe. Adoro a Lê. Quero deixar meu abraço aqui pra Lê.
Saiu a Lê?
Não, a outra Lê. A Lê Santos.
Santos, ah, tá.
A Lê Santos é maravilhosa. Ela que a gente faça um monte de coisa com ela, um monte de trabalho com ela, uma pessoa incrível. O Dan Lessa, o diretor, guerreiro do caralho. Um abraço pra toda, pra galera que eu trabalhei lá.
Você tem vontade de bater no Dan Lessa às vezes?
Tenho, quando eu vejo ele na minha frente. Assim,
eu nunca vi ele pessoalmente.
Eu amo o Dan Lessa.
Eu já bati. Ele já foi no tapa na cara no meu
canal. Sério?
Já.
Cara, eu vou fazer um programa só pra chamar ele. Fazer.
Vou fazer o tapa na cara e te chamo.
Vai não. Vai não.
Cara, vou te falar. Eu amo tanto que eu tenho vontade de matar.
Ele tem uma carinha.
Ele fala,
dá vontade de agredir.
Ô, Diogo! Ô, Diogo! Aí!
Ele é tão gente boa.
Tem voz de ursinho, né, cara?
Verdade. Agora, momento de tensão. Se o editor quiser botar uma música de tensão, bote. Se não quiser também, foda-se.
Tá rocheta.
Eu já tô puto. Isso aí não é música de tensão. Isso é música de tesão. O que eu quero perguntar é o seguinte. Você saiu do Parafernália, você voltou às suas origens, diretor.
Aham.
Você hoje é um diretor da Flox, que é uma... A Flox é o quê? Uma network?
A Flox é uma produtora.
É uma produtora maravilhosa. Produtora que produz Meus Amigos do South American Memes, o Gil Brother Away, uma galera foda.
Apóstolo Arnaldo.
Apóstolo Arnaldo, que também é um cara foda.
Queremos você aqui, com certeza.
O Gil aqui também ia ser foda, viu?
Caralho, pode
Vamos
crer.
Chamar o Gil. Mas tem o babaca do Eduardo Bueno. E eu vou... Eu tô chamando ele de babaca desde o começo, mas eu vou explicar o porquê que eu estou chamando ele de babaca. Na Copa do Brasil, em 2014, na Copa do Mundo do Brasil...
Ele é rancoroso.
Ele estava falando alguma coisa de como a Holanda... A Holanda chegou no Brasil e chegou lá pelo Nordeste e tal, não sei o quê. Aí ele vai e manda assim, a Holanda viu potencial naquela bosta do Nordeste. Ele manda uma dessa.
Uhum.
E aí depois faz um pedido de desculpas, completamente ironizando a situação, sabe? Pra mim que não é um pedido de desculpa verdadeiro.
Sim.
E pra mim já morreu aí. Só que ele também era repórter esportivo no Rio Grande do Sul e tem um episódio dele com uma apresentadora que ele chega pra apresentadora de uma forma completamente idiota e diz pra apresentadora assim, você não entende porra nenhuma de futebol, você tem que ir pra cozinha. Aí depois fez um pedido de desculpa falando assim, não, eu convidei você aí pro fogão, mas eu posso ir com você também. Enfim, um escroto, um cara, pode ser inteligente o caralho, mas Hitler também era inteligente, foda-se. Falar mal do Nordeste, papai, tá com a xenofobia enraigada ali. Eu quero que se foda. Não cobro posicionamento seu nenhum.
Não, mas eu quero, obviamente, deixar bem claro que, tipo, não sou advogado dele, entendeu? Mas... E, obviamente, não vou ficar passando pano nas merdas que ele fala. Claro. Porque, tipo assim, se eu vou perguntar a minha opinião, eu falo assim, cara... É um cara de 65, acho que ele tá com 65 anos,
uhum.
De uma outra geração, que já não aguenta mais certas palhaçadinhas, certas coisinhas, certas futriquinhas que existem hoje, e que se não tivesse todo esse movimento de observação,
uhum.
né, e de pudor de hoje em dia, a gente estaria com certeza falando várias outras piadas que uhum. a gente faria, tal, 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 só que certas pessoas pararam no tempo nesse aspecto.
Esse é o problema.
É como o tiozão que faz a piada e não vai parar de fazer piada porque agora estamos nos desconstruindo, entendeu?
Uhum.
É como a galera simpatizou pelo Bolsonaro porque ele é aquele coroa que fala aquelas merda. Só que quando a pessoa fala uma merda dessa, ela não sempre tá de acordo ou faz isso com aquilo. Ela odeia aquilo.
Sim.
Por exemplo, eu sou tijucano. Eu sempre falo que eu sou tijucano pra ele, tal, 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 não sei o que lá. Porra, tu acha que eu vou sair dos arrebaldes tijucanos pra fazer essas brincadeiras assim? E ele sempre me zoa. Porra, tu é na Tijuca, eu tô tijucando, essa Tijuca é uma merda, não sei o que lá. Cara... é óbvio que ele sabe de toda a importância da Tijuca, que ele sabe toda a importância do Nordeste. Um cara que, eu vou te falar, eu conheci o Eduardo Bueno numa entrevista do Jô Soares há 45 anos atrás, e eu nem tenho isso de idade. Eu comecei a gostar de história lendo os livros dele. E eu acho que muita gente começou a estudar histórias lendo os livros dele também. Só que ele é um cara que zoa todo mundo. Ele só não zoa o Bob Dylan, que ele é fã. E o que acontece?
Bob Dylan?
Bob Dylan, queremos você aqui. Vai demorar um pouco só. O que acontece? Ele é um cara que ele vai zoar tudo. Se você falar assim, cara, eu gosto de tatuagem, não sei o que lá. Pô, essa tatuagem tá uma merda. Ele vai zoar qualquer coisa que esteja ao alcance dele na oratória.
Sim.
Então, se tiver mulher, se tiver um gordo, se tiver um gay, se tiver qualquer, ele vai
apontou
zoar.
Pra você.
Não, apontei pra lá. Ele tá ficando magrinho, coitadinho.
Tô mesmo.
Coitadinho.
Tadinho.
Coitadinho.
Tadinho, tá emagrecendo, perdeu a graça.
Aí o que acontece? Eu acho que é óbvio que, porra, tu não vai chegar e falar, ah, o Nordeste é uma bosta, não sei o que, não sei o que lá, tal, 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 tal. Mas, porra. Não foi nesse quesito. Ele fala de bosta, de como ele fala, tipo assim, do Rio Grande do Sul. Ele vai falar, ele é gaúcho. Ele vai falar do Rio Grande do Sul. Se ele for falar do Rio Grande do Sul agora, ele vai falar escrotizando um monte de coisa do Rio Grande do Sul. Coisas que possam ser escrotizadas, entendeu? Sim. Ele não quis falar, com certeza ele não quis falar, pelo pouco que eu conheço ele. Ele não quis falar que ele não gosta de nordestino, que o nordestino é tudo um lixo, que o Nordeste é uma merda, não sei o que, não sei o que, não sei o que lá. Ele pode até falar isso. Ah. Mas ele fala num tom de zoeira. Entendeu? Grande parte da galera que ele leu, que ele estudou, pô, nordestino, cara, o Nordeste concentra, meu irmão.
Maior celeiro cultural.
Porra, de total. Tudo, de humor, cara, a gente é humorista, velho. É uma covardia competir com o nordestino no
literatura,
palco, num jogo de comédia, de tudo.
É verdade.
E, inclusive, eu acho que ele, esse argumento, algo desse argumento ele falou em defesa desse programa que ele apareceu no programa falando sobre isso e tal. Ele explicou sobre isso, ele falou sobre isso. Pô, quer falar que eu odeio o nordestino, tal, tal, tal? Então, antes de falar de mim, você vai ter que ler não sei quantos livros sobre artista nordestino.
Mas eu já li, entendeu? Eu já li Jorge de Lima, já li o grande Francisco Mariano Suassuna. Já li, conheço, entendo da cultura nordestina, entendo inclusive dos novos poetas nordestinos.
Imagina se alguém fala que você é xenófobo. Ou não gosta de Nordeste, ou não sei o que lá, por causa de alguma piada infeliz que você falou.
Então, mas eu não faço piada, e eu vou levantar o ponto aqui pra dizer, eu entendo o que você fala sobre ele, mas eu não compreendo o fato dele ser assim.
Sim, entendeu? Também não.
Eu entendo,
mas é outra geração, a gente nunca vai entender.
Nunca. Mas nunca. Eu digo uma coisa.
A gente só vai entender quando tiver com 65 anos, com as nossas manias da nossa criação, e a galera da nova geração falar, caraca, você falou isso, papai.
Você sabe o porquê dessa fama e o porquê dessas piadas em cima de nordestinos? O nordestino era o trabalhador, foi a sociedade que foi abandonada. Por quê? Porque foi onde primeiro o Brasil foi explorado.
Sim.
Tiraram absolutamente tudo. Exploraram absolutamente tudo do Nordeste. Os maiores centros de escravidão do Brasil eram no Nordeste.
Mas depende. O Brasil, no geral, foi assim. Rio de Janeiro. O Porto do Rio foi o que mais recebeu escravos
então,
na história do Brasil.
Mas a maioria dos escravos estava na África. Por isso que hoje é um estado que concentra o maior número de negros no Brasil.
Sim.
Então, a gente tem...
Depende, né? O Rio de Janeiro, durante muito tempo, foi que... É porque acontece, cara. A abolição dos escravos, ela, quando foi assinada, né? Ela já estava rolando há muito tempo, já estava sendo especulada há muito tempo. Só que a lei para ser aplicada na cidade era uma lei que era diferente da lei do campo. Então a galera que ainda estava tipo assim, ah, não, vamos abolir sim, tal, tal, já estava atacando o escravo lá para dentro do cafezal. Uhum.
Mas isso acontece também porque Ceará, Pernambuco, foram os primeiros lugares que aboliram a escravatura de fato no Brasil.
Ah.
Foram os primeiros lugares que liberou os escravos. Só que aí você pegou os escravos e jogou todo mundo na rua. Os caras não faziam nada.
Uhum.
Porque não tinham nada, então jogaram o cara na rua. Marginalizaram uma raça que já era marginalizada.
Marginalizaram.
Aí isso é uma espécie de contexto histórico. Porque depois, mais pra frente, quando precisaram construir o Brasil, ninguém queria se dar o trabalho de construir. Quem construiu o Brasil foram os nordestinos. Quem ergueu o Rio de Janeiro foram os nordestinos. Quem ergueu São Paulo foram os nordestinos.
Quem ergue o Brasil inteiro hoje em dia, cara...
São os nordestinos.
A grande estrutura, o pilar do nosso sustento é o povo nordestino.
E aí...
Você vai pra São Paulo, você vai pro Sul, você vai pro Rio de Janeiro, você vai pra qualquer lugar. E olha que a gente viaja fazendo show. A gente tem propriedade pra falar isso.
Uhum.
Entendeu? Sim. Não tem como.
Mas, cara, os trabalhos que eram considerados ruins eram ocupados por nordestinos.
Subemprego,
só que, tipo... isso, essa visão só existe aqui no Brasil.
Mas isso
porque
aí...
Porque lá nos Estados Unidos, você vê um cara que é engenheiro hidráulico, o cara é engenheiro elétrico, dirige um carrão, tá nem aí, ninguém fala mal do cara, é trabalho como outro qualquer. Sim, não, vergonha não é trabalho,
tá
vergonha é não trabalhar.
Comparar é foda.
Não, então, eu tô fazendo essa comparação só pra dizer o seguinte, que a galera zoava o nordestino por causa desses trabalhos.
Sim.
Porque o cara vivia...
Como os americanos agora zoam os mexicanos por causa desses trabalhos.
Exatamente, sim. Exatamente. Só que se você tirasse todos os mexicanos dos Estados Unidos, você não ia ter gente querendo fazer trabalho que o americano disse que não quer fazer.
Exatamente.
E se você tirar todos os nordestinos do Brasil, vai ter um monte de posto de emprego aí de cara que é do resto do Brasil,
sim,
que não quer fazer.
Que
então
coisa.
O Nordeste ergueu essa porra.
Ergueu
e aí sofre esse preconceito por causa de uma raça que se sente superior, mas é bosta igual, é todo mundo merda. É todo mundo cinza.
Tá todo mundo dentro do esgoto falando, tu tá fedendo.
Exatamente.
Todo mundo dentro
é
do
isso.
esgoto.
É
aí
isso.
Aí tu tá fedendo, sai de perto de mim.
Então, esse preconceito veio disso.
Sim.
De uma raça que se atreveu...
É isso aí, é verdade.
A fazer parte da criação desse país.
Sim, mas essa...
Te amo, meu Nordeste!
Não, eu também, tá? Eu também.
Mas
por
é
favor,
uma
parada
muito louca. Todo mundo, pelo menos assim, que eu conheço, meus amigos, a grande maioria... Tem parentesco com o Nordeste. Tipo,
sim,
a avó
óbvio,
é nordestina que
óbvio,
veio pro Rio
é
pra
óbvio.
Trabalhar em empregos,
sim,
que não, sabe?
Cara, olha só, você fala assim: ah, o meu avô veio do país tal, meu bisavô veio da Itália. Os italianos, quando vieram pra cá, as pencas, né, foram pra substituir a mão de obra escrava depois da abolição.
Sim.
Uhum. Entendeu? Pra trabalhar nos canaviais, pra trabalhar na plantação, tal, tal, tal. Eram eles, tipo, foi italiano que veio, foi a galera da Europa que veio.
Uhum.
Então, assim, o preconceito aqui no Brasil. Eu vejo ele de uma maneira geral.
Uhum.
Porque, por exemplo, eu como uma criança privilegiada, que estudou em escola pública, em escola particular, que não vou nem falar em outros aspectos, mas, tipo, tive uma boa educação e tudo mais, eu sofri bullying por uma porrada de coisa. Então o negócio do brasileiro é fazer bullying, haja o que houver.
Uhum.
Se o cara for do rock, ele vai sofrer bullying no meio de um grupo que não é um grupo de roqueiro. Se o cara for gordo, ele vai sofrer. Se o cara for negro, ele vai sofrer. Se o cara for japonês, a gente tem essa mania de, tipo, ah, lá vem o japa. Ih, lá vem o paraíba. Ih, lá vem o negro. A gente tem essa coisa de querer catalogar uma pessoa. Só que tem gente que tem um preconceito do tipo assim, a minha filha namorando com nordestino, você tá maluca. Se tu quiser namorar com esse maluco negro, esse maluco gordo, esse maluco pobre, esse maluco isso, esse maluco aquilo, você vai fora de casa. Eu acho que o problema é esse.
Uhum. Intolerância.
É
isso aí.
Agora, existe uma galera que quer cancelar a outra por causa de um comentáriozinho que é idiota? É. É burro? É. É obtuso? É. Mas tem tantas outras coisas pra serem vistas aí que você sabe... É isso que eu fico meio que assim, que eu vi a galera cancelando uma galera e outras pessoas estão lá.
O que você tá
essa
achando do cancelamento?
Essa cultura de cancelamento é uma merda.
Eu acho que a cultura do cancelamento vai parar, sabe como? Quando começarem a cancelar as empresas que cortam o contrato por causa de cancelamento. Sabe por quê? Porque, tipo assim, o fulano de tal cancelou o contrato com o youtuber tal... Vamos supor, vamos dar o nome aos bois aqui. Freeboy, falei em boi. Freeboy corta o contrato com o youtuber tal porque ele fez um comentário racista. Beleza. Se ele começar a cortar o contrato com todo mundo que faz certos tipos de comentário, e daqui a pouquinho a galera que não atura mimimi, não que seja um mimimi, mas a galera que não atura mais certas paradas grandes, começarem a falar, não quero fazer contato com vocês não, porque qualquer deslize que eu der, vocês vão querer cancelar, então não quero. Quando esse movimento da galera grande e anti... besteirinha, não que seja besteirinha, tá? Mas tô falando desses cancelamentos idiotas.
Mas você é uma empresa que cancela por modinha.
É, exatamente.
Não a empresa que cancela porque o cara foi cuzão
mesmo. Só pra ganhar biscoito da opinião pública que é uma parada desse tamanho no meio da internet.
Entendi.
Entendeu? É um público que é pequeno, mas é muito barulhento.
Uhum.
Entendeu? Não é porque isso, não é só porque por isso que ele vai ser a maioria.
Sim.
Sim.
Entendeu? Eu entendi. Eu acho que o que rola é uma espécie de olho por olho, dente por dente.
Sim, cara.
Porque quando
é
você...
maldade.
Se você...
A galera faz de maldade. Ed. Não é porque o cara, tipo assim, não, tá maluco, pô.
Uhum.
Eu não aceito. Eu, como usuário de internet, eu não aceito fazer isso. Não, mas quando tu vai ver, é um movimento feito com
um movimento
galera.
Pra destruir a vida da pessoa.
Exatamente.
É muito...
Fazem com
esse lance
no olho,
é um bagulho chato.
Eu acho que é pra ser o seguinte: se o maluco cometeu um crime, a gente já tem.
Porra, bateu.
A gente já tem
mulher,
a polícia.
Estuprou,
eu tenho a polícia que vai resolver isso, eu tenho a justiça que vai resolver isso.
Exatamente.
Eu não preciso contribuir pra o fim da vida do cara.
Exatamente.
Porque isso.
Ó, exemplo básico que vai resumir bastante isso aqui. A piada do Rafinha Bastos de comer ela e o bebê. Qual foi o cancelamento? Porque a Vanessa Camargo era esposa do dono de uma das agências de publicidade
que
patrocinava o CQC. Uhum. Entendeu? Esse é um cancelamento. Se o cara faz um comentário que fere diretamente a gestão de uma Friboi, a gestão de uma Petrobras, aí é uma coisa. Uhum. Agora, olha só, Friboi, se vocês não cancelarem o contrato com esse cara, eu vou fazer... Porra! Uhum.
Diferente. Uhum. Isso é um movimento que eu não concordo. Agora, existe um outro movimento que pede o cancelamento dos patrocínios de quem propaga fake news. Aí eu acho que é interessante.
Isso aí é bacana.
Que tem, sim, o Sleep Giants. Uhum. Não sei se você já viu esse perfil. Que eles ficam assim, ó. Fulano está propagando fake news e tem um anúncio da Amazon aqui nesse, uhum, anúncio. Sim. E aqui nesse vídeo. Você pode retirar a Amazon? A Amazon vai e retira.
Sim.
Por quê? É interessante pra empresa.
Exatamente.
Não está
vinculada a isso.
Exatamente.
Tu quer ver uma parada que eu acho um absurdo hoje em dia? O Facebook, nego fala, não, porque eles são agora, são anti isso, anti aquilo, não pode fazer comentário, não sei o que, não sei o que lá. Meu irmão, não sei vocês, mas a quantidade de publicidade fraudulenta que eu recebo na minha timeline, o meu feed do Facebook, mano, se eu fosse um cara, porque eu sou um cara antenado, trabalho com internet há muito tempo, mas se eu fosse um cara que, comprei meu celularzinho pela primeira vez 2 anos atrás, acabei de fazer minha conta aqui no meu cartãozinho pra botar, uhum, na internet, e eu vejo isso, eu compro na hora. Então existe uma maldade, existe um grupo de bandidos que de maldade... Tem esse público-alvo, que é a galera ignorante. É. Os caras atacam na ignorante. É que nem um bandido que só rouba mulher. Porque sabe que a mulher dificilmente vai estar armada. A mulher, sim, dificilmente vai ter, porra, a força de chegar lá e... Bow,
mas eu vim pra mudar isso aí. Mudar a arma pras mulheres aí.
E o que acontece? Você tem esses covardes que trabalham nessa área.
Uhum.
Então, velho, como é que o Facebook pode deixar essa merda acontecer... Se, ao mesmo tempo, ele quer bancar uma de puritano pra uma porrada de coisa.
É.
Fica o questionamento aí, ó. Mark Zuckerberg,
queremos você aqui.
Dani, você... A gente vai chegando no final do nosso...
Chegamos
podcast.
Ao fim, tá doendo sim.
Quanto tempo tem aí?
O horário voou, cara.
Caralho.
Tem ali, ó. 17 horas.
Boa, conversa...
Não é o flow, boa, né? Fiquei 3 horas e 20. Eu podia ficar mais. Mas vocês.
Uma coisa que a gente tem em comum é uma paixão pela imitação.
Sim.
Nós três temos em comum. Na Bota eu descobri esses dias que é um imitador que se frustrou.
É, exatamente.
Que frustraram ele na arte da imitação.
Frustrado.
Foi frustrado.
Os seus pais?
Não, foi quando eu descobri que o Rossi e o Qued também imitavam. Aí eu conheci o Ed Gama depois e falei, quer saber?
Vai murchando, né?
Quero mais saber de imitação.
Vai murchando.
Olha aí, foi imitador do caralho.
Mas vou te falar, passando a pandemia, vocês vão voltar a fazer stand-up?
Eu tô fazendo.
Já tá fazendo?
Eu penso. Mas aí tô pensando.
Vou te falar, cara. Eu faço stand-up há bastante tempo já, nessas indas e vindas e tal, tal. Por isso que eu nunca me investi muito em mim no stand-up. Porque eu ficava sempre de bico, né?
É.
Cara, eu vou te falar. Se bobear, acho que não volto pro stand-up nunca mais, velho.
É mesmo?
Sério?
Por quê?
Você sabe por quê, cara? Eu acho que
Você mandava bem, bicho.
Sim, né? Mas, tipo assim... Aqui no Rio de Janeiro, velho, já tava difícil de botar plateia antes da pandemia.
Sim.
Uhum.
Eu fico pensando, porra, depois pior ainda. Eu fico pensando, cara, a gente é tão mais que isso.
Cara, mas agora tem comedy club aqui no
Rio. É.
Então, mas é que tá. Eu acho que eu não quero descer do palco. Eu quero mudar o formato.
Ah,
fazer uma parada diferente. Porque, por exemplo, na minha época do teatro, cara, a gente fazia muito show de humor. O que era o show de humor? Era sketches teatrais, costurando, né? Cada hora
eu assisti na época um do Parafernália aqui. Foi bem legal também.
Não, mas aí foi outra vibe. Tô falando de parada de galera mesmo de teatro e tal fazendo.
Tipo trupe.
Exatamente. Uhum. E o que acontece? Você não tem mais um Terça Insana, cara?
Aquele projeto Insana, que tu fazia.
Oi?
Que tu faz de vez
Terapia
em quando.
Terapia do Riso?
Terapia do Riso.
Aqui no Terça Insana eu acho que ainda rolou.
Ainda não, não, sim, mas por exemplo, mas não é tão pop quanto o stand-up.
É verdade. Terapia do Riso aqui ficou 12 anos no Teatro Miguel Falabella.
Por que tu não faz uma parada tipo Terapia do Riso?
Então, eu tenho muita vontade, tenho muito personagem, conheço muitos amigos que têm personagem. Eu já cheguei a conversar com vocês já muito tempo.
Isso dá pra fazer em comedy club.
Então, mas sabe qual é o grande problema?
Caralho, uma noite
de... Sabe qual é o grande problema?
De humor, personagem.
Ou tempo pra fazer sozinho. Bolar isso tudo sozinho. Ou comprometimento e agenda dos amigos.
Daniel, vou te falar uma parada. Lá em São Paulo tem uma casa chamada Comedy Sampa. E eles têm, todas as terças-feiras, tem um show de personagem.
Sim.
Que quem faz é o Alorino Júnior, o Diogo Portugal, aquela que faz o sangue.
Marley Cevada.
Marley Cevada.
Sim.
Isso falta no Rio. E o Rio é celeiro de personagens bons pra caralho. Todos que estouraram.
Porra, o Paulinho Gogó é do Rio.
Paulinho Gogó, a Dona Hermínia, que foi o Paulo Gustavo.
E aí eu pergunto, por que que essa galera... por que que esse formato, esse estilo, ele não é tão popular, como ele não se popularizou tanto quanto o stand-up?
É. Mas você
que
sabe
isso,
que...
Daniel?
É, mas
como assim?
Eu acho... quantos shows de personagem de Puta Insana você vê aqui
cara,
no Rio de Janeiro?
O Bom Nordestino...
É todos personagens, praticamente.
Quando? Quando isso? Aonde foi isso?
Que isso, cara? Teve uma época na Escolinha
do Professor... Você conhece?
Não, mas na época da Escolinha do Professor Raimundo, tinha a Rocicleia.
Sim.
Aí tinha o Adamastor
Pitaco. Mas aonde?
Esses caras rodavam o Brasil fazendo show.
Faziam. Mas fazia com o show deles.
Mas era de personagem. Eu tô falando...
Trupe.
Sim, é. Não, só o seguinte, tá. Olha, a noite de stand-up. Toda semana, olha só, quer ver, ó. Antes da pandemia. Uhum. Todo dia, se você quisesse, você faria show e eu faria show.
Sim.
Porque a gente conhece o cenário todo. Uhum. A gente sabe que o fulano tá em cartaz de segunda, fulano tá com cartaz... Só que é só stand-up.
Isso
que eu tô falando.
É, o Terapia do Rio foi o único que manteve.
Eu cansei do formato de stand-up.
Não, mas eu acho que dá pra você fazer. Você montar um grupo. Eu acho que você poderia montar um grupo de humor, que nem o Alorino faz.
Exatamente.
Seria do caralho.
E aí você faz show em todos os comedy clubs do Brasil, tenho certeza.
Eu tava com uma ideia com o Johnny, que a gente não conseguiu fazer por falta de interesse da galera. Eu falei assim, olha, eu quero fazer um grupo com os meus amigos... que tem um tempo, uma vez por semana pelo menos, pra gente fazer leitura, pra gente fazer jogos de improviso, pra gente fazer jogos teatrais, e pra gente, por exemplo, vamos fazer um show toda terça-feira lá no Rio Comedy Club. Cada terça-feira vai ter uma parada nova ou vai ter uma parada que já dá certo. E criar uma moda com isso.
Acho que você, eu acho que tá perto aí.
Eu chamei mó galera.
Chama o Fábio Nunes, cara.
Sim, não, chamei mó galera, só que, pô, galera, vamos fazer. Mas, tipo, depois não vai.
Aí
não
isso
pode,
é mal de carioca.
Pois é.
Isso é mal de carioca.
Por isso que não vai.
Eu nunca vi isso na minha vida. Você que é gaúcho também, você nunca deve ter visto na sua vida.
Mas não quando
vai.
Você. Mas
o negócio
eu
fala,
vou.
Vamos marcar. O Nabote vai porque a gente obriga ele aí.
Mas eu vou.
Ele não queria.
Tem que chegar batendo já.
Mas pra gente terminar o programa num clima gostoso.
Ah.
É, eu tô muito apresentador de rádio. Pra terminar o programa num clima gostoso. Eu queria que você imitasse uma galera aí. Sei lá, vamos brincar aqui. Me fala, quem é que tu gosta de imitar?
Eu gosto muito de imitações minimalistas, sabe, Edgar?
Então faz o Nelson Ned aí, ô filha da puta.
Eu tenho um sonho de fazer uma escolinha do professor Raimundo.
Ah.
Que eu seja o professor Raimundo, mas que não fala nada. Ele só faz os barulhos.
Raimundo. Podia ser o seu Raimundo.
Raimundo, é. Mas ele não seria tão mudo, né? Eu sei fazer o...
Milton Cunha, eu adoro.
Adoro Milton Cunha. Eu faço Bolso Milton Cunha.
Como é o Bolso Milton Cunha?
A nossa bandeira jamais será vermelha. Será verde e rosa como a minha mangueira.
Caralho, que sensação.
Mr. Catra.
Mr. Catra canta Beatles.
Como é?
Don't let me down. Don't let me down, novinha. Esse é o Catra quando acha que tá cantando, assim, né? Eu sei fazer o Dinho Ouro Preto sofrendo.
Como é? Ele caindo do palco.
Ele caindo do palco. É que eu bebi e fumei, então a minha corda vocal já tá coisada.
Mas você fez muito bem, fico vendo muito.
Não, você tem que ver o igual de manhã.
Quem mais? Faz mais.
Me liguem de manhã pra fazer pra vocês.
Quem mais você faz?
Cara, a gente perdeu uma negociação.
O quê?
De publicidade, no Sobretudo, com uma marca, por causa de uma imitaçãozinha idiota.
Então nem faz.
A gente vai perder
aqui também.
Mas aí vocês podem tirar. Foi no Sobretudo, no podcast. Foi no finalzinho, quando a gente se despede daquela rebarbinha final. Aí eu falei assim, como dizia o Alf, o heterossexual... O negócio é comer cu e buceta. Apoiador viu na hora e falou, cancela.
Daniel Cury, senhoras e senhores!
Tô em cartaz no Teatro Vanucci.
Cara. Fala suas redes sociais pra galera te seguir.
Instagram, arroba Daniel Cury, e o YouTube, arroba Daniel Cury. Só esse daí tá bom já, o resto não usa direito.
E aí vocês veem tudo que a gente falou aqui, do Altas Histórias, do
isso
Pontos...
É isso aí, vai estar tudo aí embaixo.
Relatos Inexplicáveis, Altas Histórias,
vai estar aqui embaixo,
sobretudo podcast.
E vai cobrem botar esse porra dele fazer um show aí, porque o moleque é bom.
É, não, vamos fazer assim, vamos fazer assim.
Valeu, Daniel!
Valeu, irmão.
Valeu mesmo.
Deixa seu like, se inscreve no canal e até o próximo vídeo, papai.